Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Elevato. Marcelo Debona.
Bom dia, 9 horas 34 minutos no ar pela Gaúcha, Domingo Esporte Show. Estamos invadindo o mês 8, estamos em agosto, 1º de agosto, sol lá fora, 10 graus a temperatura em Porto Alegre. A partir de agora, muita informação abrindo a programação. Aliás, ato falho, né? Abrindo a programação, não, né? Isso é vida normal, abrir a programação às 9h30, porque a programação esportiva da Gaúcha, ela não para, ela não parou. E a minha solidariedade a você que foi dormir tarde ontem, vendo os jogos da dupla Grenal, que ficou estressado, vendo o Inter só empatar em casa com o Cuiabá, vendo o Grêmio perder fora para o Bragantino, perder mais uma no Brasileirão. É, o emoji é aquele, né? Com os olhinhos pra cima, né? Dupla Grenal. Mas, tem Olimpíada. E se tem Olimpíada, tem alegria, tem medalha de ouro para o Brasil. A voz é de Rebeca Andrade, hino do Brasil em 2010, na abertura de um campeonato infantil, hino cantado pela Rebeca, medalhista de prata e agora medalhista de ouro, hino disponibilizado pela Adriana Alves, técnica de ginástica do Grêmio Náutico União, que esteve conosco durante a madrugada olímpica acompanhando a emoção. O ouro da Rebeca Rodrigo Oliveira. Andrade, aos 11 anos, 2010, cantando o hino nacional, ela conquistou medalha de ouro para o Brasil. A madrugada aqui no Brasil teve também, e vai ter, hein? Vai ter mais medalha para o Brasil no boxe. Mas teve eliminação da seleção brasileira de handball. O Brasil perdeu para a Alemanha por 29 a 25. Atenção para o atletismo. E para variar, só para variar, teve mais uma vitória da seleção brasileira de vôlei, o melhor vôlei do mundo. Os meninos do vôlei, 3-2, um jogaço contra a França. Bom, o nosso time de Tóquio vai, ao longo do Domingo Esporte Show, trazer os principais destaques deste domingo. Já noite de domingo no Japão, começando domingo aqui no Brasil, temos muitos assuntos para destacar. E o Domingo Esporte Show vai falar também de dupla Grenal. Vamos trazer os destaques do programa de hoje.
O
O Inter empatou em casa com o Cuiabá, um frustrante 0-0, outra vez com uma atuação fraca do time colorado. Alô, Simon Bianchini.
Alô, Marcel Debona, bom dia pra você, a todo mundo que acompanha o programa. Mais uma vez o Inter não venceu em casa pelo Brasileirão e atrasou a sua retomada dentro do Campeonato Nacional. Reconhecidamente, até pelo próprio técnico Diego Aguirre, o Bosquilha também na saída de campo, também falou que a atuação não foi boa. O técnico disse, de certa forma, estar frustrado porque não conseguiu converter as chances e até o time evoluiu em algumas questões dentro de campo. Agora, o próximo adversário será o Flamengo, domingo que vem no Maracanã. Até 4 reforços caseiros poderão estar à disposição para a comissão técnica. Daqui a pouco vamos ouvir Diego Aguirre falando não só sobre a atuação, mas o fato do Inter ter tido mais uma expulsão dentro do torneio nacional. Ah, e um outro detalhe que a gente pode explorar na sequência também, Debona. A pressão está aumentando, inclusive não só para o grupo de jogadores, mas para a direção. E João Patrício Hermann é contestado e não dá para descartar mudanças nos próximos dias no departamento de futebol.
É, o Inter empatou e, olha, por pouco não perdeu o jogo, hein? Inter 14º com 15 pontos. Próxima rodada pega o Flamengo no Maracanã. Nós vamos falar muito sobre a atuação do Inter de ontem. Mais uma vez um time muito apático, silencioso dentro de campo. Bom, o Grêmio, né? Olha, o Grêmio até não jogou daquelas suas piores partidas, sobretudo no segundo tempo, tava se soltando, mas aí veio o gol do Bragantino. E quando o Grêmio toma um gol, não tem poder de reação. Bruno Flores, o Grêmio é penúltimo no Brasileirão, perdeu para o Bragantino. Bruno, bom dia.
É sim, Debona, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. E essa derrota diante do Bragantino mantém o tricolor nesta vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Felipe Scolari diz que o elenco precisa trabalhar para reverter esta situação. E ainda, Debona, o técnico disse que o desafio está se apresentando para ele com mais dificuldades do que ele imaginava que teria. Mas, segundo ele, esta frase se refere ao grupo de lesionados que o Grêmio tem, jogadores que estão no departamento médico e que não podem ser utilizados por Felipão. Falando em jogadores e, claro, em mercado de transferências, Diego Serri, executivo de futebol do Grêmio, não falou o nome de Borja, mas confirmou que o negócio está muito próximo de ser concretizado e, claro, de o jogador ser anunciado pelo Grêmio. Além disso, o tricolor também está em busca do mercado de um meia atacante e volta a falar com um uruguaio que já esteve na pauta nas últimas janelas de transferência. Além disso, com as saídas, Matheus Henrique nem volta do Japão, já fica na Itália para se apresentar ao Sassuolo. Juan vai para o Sassuolo no início da próxima temporada. E com esse tempo de o Juan permanecer em Porto Alegre até dezembro, o zagueiro Rodrigues já deve ter também a sua saída concretizada na próxima segunda-feira.
Em seguida, mais Bruno, mais Simon, mais dupla Grenal. Preocupante dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Ontem, também na abertura da rodada, destaque para o empate em São Paulo, no Morumbi, um jogo de muita polêmica com a arbitragem. Ou seria com o VAR? Mas o VAR agiu mal ou agiu bem? Afinal de contas, o VAR interfere muito no futebol brasileiro? O segundo gol anulado do São Paulo era para ter interferência do VAR? Pois é, 0-0 São Paulo e Palmeiras. Agora Tóquio, a alegria vem do Japão. Rodrigo Oliveira, boa noite.
Boa noite, Debona. 9h43 da noite aqui em Tóquio. Mais uma vez, um dos dias mais emocionantes da história do Brasil em Jogos Olímpicos. Rebeca Andrade, da periferia de Guarulhos, para o tablado do Centro de Ginástica de Ariake. É medalha de ouro. Entrou para a história como a primeira mulher a ganhar duas medalhas em uma mesma Olimpíada. Já era a primeira ginasta brasileira a subir ao pódio. E agora entra para a história colocando o Brasil com a condição de duas medalhas de ouro até agora. E pode aumentar. Amanhã, Debona, Rebeca volta ao tablado, dessa vez para competir no solo. Ela ganhou medalha de prata na semana, ao longo da semana no individual geral. Hoje ganhou medalha de ouro no salto e volta a competir no solo com boas chances de pódio, ao som de Baile de Favela. O solo é aquela prova da ginástica em que a atleta faz uma coreografia de sua escolha no tablado ao som de uma música também à sua escolha. E a Rebeca vai competir mais uma vez ao som de Baile de Favela. Ela, aliás, lembrou da sua origem humilde na periferia de Guarulhos e disse mais, Debona, que além de ser um exemplo para todas as ginastas do Brasil, para todas as atletas mulheres, ela pode ser um exemplo para os brasileiros de uma forma geral, um exemplo para os brasileiros superarem as suas dificuldades em um momento complicado para o país. O Brasil é um país com um histórico de pobreza, um histórico de problemas sociais. Disse a Rebeca que é só olhar a trajetória dela no esporte e na vida que as pessoas vão encontrar a força que elas precisam. Porque a Rebeca, além de ter crescido na periferia, ter tido dificuldades sociais, ter tido que, desde criança, ajudar a mãe, que era uma empregada doméstica da periferia de Guarulhos, a sustentar 8 filhos, além de tudo isso, ela sofreu 3 graves lesões no joelho antes de fazer história aqui em Tóquio. E ela está fazendo história e, ao mesmo tempo, orgulhando o povo brasileiro, depoimento meu, aqui no ginásio. Me emocionei, viu, Debona?
Ai, não é para menos. Ô, Eduardo Polidori, a Rebeca cantou o hino nacional lá em 2010, a suavidade da Rebeca. Vamos ouvir mais um pouquinho, então, porque ela é prata e ela é ouro para o Brasil. Rebeca Andrade, da ginástica. Girando o time de Tóquio, José Alberto Andrade. Alô, Zé Alberto, boa noite.
Boa noite, Debona, bom dia pra vocês, bom domingo. Já que teve o Galpão Crioulo antes, aí bom dia, gauchada, é o que eu costumo dizer. E eu venho aqui, Debona, com boa notícia pro Brasil. No momento em que apagam-se as luzes do Estádio Olímpico, e o motivo é o seguinte: vem aí a prova dos 100 metros livres. Eu acho que é isso, porque aqui embaixo, na zona mista, não tem nada apagado. Então apagaram-se as luzes do estádio, porque vem aí uma das provas mais nobres. Ou então é o problema mesmo, sabe? Também tem essa possibilidade. Eu é que estou falando aqui de uma solenidade, porque a natação, por exemplo, na natação, quando vem os atletas, quando é feita a abertura do grande espetáculo, se apagam as luzes. Mas eu agora estou esperando, mas antes de ver se tem 100 metros rasos, porque nós não temos representante, o Paulo André acabou ficando fora, eu trago a boa notícia. O senhor Alisson dos Santos, o melhor nome até agora do atletismo brasileiro, Alisson dos Santos está classificado para a final dos 400 metros com barreiras. E mais do que isso, Alisson dos Santos está bem classificado. Ele fez, mais uma vez, a sua melhor marca da vida e foi o terceiro melhor tempo nas semifinais. Então, está bem classificado. Se fosse com os tempos de agora, o Alisson seria medalha de bronze, mas ele pode melhorar. E vamos ouvir o Alisson, então. Chegando o Alisson é daqueles que a gente não precisa, ele foi primeiro na eliminatória, então não precisa ver o tempo dele. Ganhou a eliminatória, a semifinal, já está na final, Alisson, nos poupou esse serviço.
Eu estou muito feliz com isso estar classificado, ainda mais fazendo o meu PB na semifinal, que isso é muito importante para a gente, fazer o melhor resultado em campeonatos assim, e muito otimista para a final.
Yeah, congratulations! A propósito, Alisson, tu vens baixando o teu PB. É um caso até raro aqui nessa Olimpíada, de ir quebrando o próprio tempo. Isso aí significa dizer, é muito fácil para mim dizer que o próximo tempo é o novo PB.
Então, a gente tenta melhorar cada prova, tenta fazer um resultado melhor a cada competição, esse é o nosso objetivo, e conseguir isso nos dá muita confiança de saber que a gente é constante, e essa constância nos dá confiança para chegar na final, sabendo que a gente vai conseguir, se não fazer a melhor marca, chegar perto dela e brigar por alguma coisa.
A impressão que ficou é o seguinte, que você não teve tempo para puxar, porque a prova estava definida ficando entre os dois primeiros, mas você acabou fazendo o tempo também.
Sim, Sim, tipo, a gente tinha noção disso, que tinha atletas muito fortes na semifinal. Então a gente sabia que teria que correr. World record. Acho que quebrou o recorde mundial.
Olha aí, ó, quebraram o recorde mundial.
Esquece. Ela só tá 16, essa mulher. É, a semifinal ia ser muito forte. Então a gente sabia que não ia ter tempo pra segurar a corrida, a gente tem que correr forte. E por isso saiu um bom resultado.
Você está indo para a vila fazer concentração. Qual é a... que você vai fazer ou já programou de fazer para essa que deve ser a sua prova mais importante da vida? Você já correu mundial, mas certamente a prova agora é a mais importante da tua vida. O que tu prevê para fazer? Vai ter uma alimentação diferente? Vai fazer uma oração diferente? Como é que é o Alisson preparando-se para uma final olímpica?
É, nada muda. Porque a rotina é o que faz o atleta, isso é uma frase do meu treinador, a rotina é o que faz o atleta, então a gente não tem por que mudar nossa rotina agora, tava dando certo até agora, então não por que mexer, o time tá ganhando, não se mexe, já manter a rotina certa, vamos se alimentar direitinho, vou continuar com as minhas orações, vou continuar fazendo tudo que eu tô fazendo direitinho pra tentar buscar alguma coisa na final.
Ter sobre si uma responsabilidade que é muito legal, eu acho. A de honrar o atletismo brasileiro, que ganhou tantas medalhas, e o pessoal diz, o Arataca, que tu conhece muito bem, nosso grande Haroldo, ele diz assim, nós não vamos sair sem medalha. Ele sempre diz isso e é verdade.
É, isso é uma pressão que está tendo sobre mim, sim, só que não estou levando isso como uma pressão, um peso nas costas, mas como motivação que o Brasil, a nação acredita em mim, e eles estão comigo, eu estou com eles e vamos em busca dessa medalha juntos.
Pra completar, Alisson, quem é o cara a ser batido? Quem é o cara que vai fazer a tua medalha de prata?
É, o cara a ser
batido. Oreto!
O cara a ser batido é o relógio. Fique ligado nele. Ele é o cara a ser batido.
Ei, tu tá batendo bem, porque nas duas aqui ganhou dele.
Sim, sim, sim. A briga dos outros atletas contra o relógio. E vamos ver como vai ser essa final.
Sucessos, Gaúcho Desejo.
Muito obrigado. Fica com Deus, chefe. Até mais. Valeu.
Alisson dos Santos, classificado e... final dos 400 metros com barreira, o Alisson é talvez a maior chance de medalha do Brasil no atletismo pelo desempenho recente.
Muito bom, Zé, muito bom. O microfone da Gaúcha sempre no ato, no fato, na notícia, no acontecimento. O Zé Alberto e o Rodrigo vão voltar com a gente depois das 10 da manhã no horário aqui de Brasília.
E agora, Debona, voltou a luz, viu? Voltou a luz. Eu não sei se foi queda ou aquilo que eu falei dos 100 metros rasos, porque agora vai ser disputada
mesmo,
a final dos 100 metros rasos. Já está todo mundo colocado e eu me parece, porque eu estava aqui na outra área com o Alisson, me parece que houve um britânico, não sei se ele não queimou, e queimando ele está desclassificado. Está saindo ali. Está saindo, sim. O britânico não disputa os 100 metros. Estou lembrando... Jogos Olímpicos de Atlanta, em que o Linford Christie, que era então campeão dos 100 metros rasos, campeão em Barcelona, ele queimou a largada, e daquela vez acho que ainda podia queimar duas vezes, queimar uma vez, e na segunda era desclassificado. Então o campeão olímpico, ele acabou sendo desclassificado antes da largada. Se não me engano foi em Atlanta, nos Jogos Olímpicos de 96, e agora está todo mundo posicionado de novo. Sendo que teve uma zebra, não, mas o Johan Blake, da Jamaica, que era considerado um dos favoritos para a prova, ele ficou na fase semifinal e com um tempo muito ruim. E a surpresa pode vir da China. O corredor chinês, ele fez um grande tempo na primeira semifinal que ele disputou e se habilita a ser o homem mais rápido do mundo. A largada foi dada, são 10 segundos, menos de 10 segundos. Eu estou vendo ali quem é que leva. Então, o italiano está muito bem. O italiano está muito... E ganhou... Eu não consegui ver qual é o país aqui que ganhou. Tinha sido segundo lugar. Já temos um novo... Mas não tem recorde,
Itália.
Né? Itália, né?
Itália.
9,79.
É, não é recorde, né? É, mas é um tempasso. Nossa Senhora. Então tá aí o italiano... Daqui a pouco a gente confirma, deixa eu ver se eu tenho aqui as minhas anotações, que eu estava circulando, eu até hoje não vi da posição à prova, mas eu quero ver se eu tenho aqui nas minhas anotações o nome do novo homem
Lamont
mais
Marcel
rápido do
mundo. Jacobs.
Medalha de ouro, portanto, para a Itália. Me lembro que a Itália, olha, a Itália de velocista. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu me lembro de um lá dos anos 80, e ele teve um recorde mundial que durou muito tempo, foi quebrado só em 96 pelo Michael Johnson. Chamava-se Pietro Menea. Ele fez na Cidade do México um tempo assim que durou praticamente 20 anos. Ele fez na década de final de 70, início de 80. E foi até 96 o recorde dele dos 200 metros rasos. Pietro Menea era o nome. E agora o pessoal ali, ó, da África do Sul, tem dois corredores que estão esperando o tempo para ver a medalha. Tem acontecido muito aqui, não sei se no dia que tu viesse aqui, Rodrigo, tem acontecido muito empate em tempo, na natação foi assim e no atletismo também. Vamos saber então quem foram as medalhas de prata e de bronze nos 100 metros rasos.
Zé, pra Itália o atletismo, vai o atletismo, Zé, eu nunca tinha coberto uma prova de atletismo antes de cobrir as provas classificatórias de ontem e de hoje. E parece que eu tenho a sensação de que o atletismo é a essência dos Jogos Olímpicos, né, Zé? É a prova mais tradicional. Respirar o ar do estádio olímpico num dia de atletismo dá a sensação de que tu tá respirando Olimpíada. Não sei se tu tem a mesma sensação.
Tenho. O atletismo, ele é fascinante, assim, o ambiente do atletismo. Por mais que a gente goste assim, de ambientes como o da natação, e tu pudesse ir no ambiente da ginástica, que tem uma magia também dentro do esporte olímpico, mas o atletismo, ele é o esporte que dá origem a tudo, lá na Grécia, né? As provas da Grécia Antiga, que inspiraram os jogos modernos, eles tinham por base o atletismo, a história do mais alto, mais forte, mais longe. Isso é atletismo. Vamos ver agora, tá ali o novo recorde olímpico, bateu do Usain Bolt. Pelo que eu vi aqui, bateu do Usain Bolt. O recorde olímpico do italiano Jacobsen, que é o novo homem mais rápido do mundo, não é o que tem o recorde, é o que é campeão
teve
olímpico.
Teve Tiratema,
né?
Eu não sei se o teu monitor mostra também,
pro bronze, né? Tiratema pro bronze. Eu até tô distante do. Eu tô distante do monitor porque eu tô próximo da zona mista onde passou há pouco o Alisson e eu não tive tempo de retornar para uma posição de melhor visualização. Agora sim, prata, Estados Unidos e o Canadá ficou com o bronze, pelo que eu vi ali. Ou bronze para os Estados Unidos e prata para o Canadá. Tá aí, contada a história do homem mais rápido do mundo, é o italiano. E nós falamos aqui com o Alisson, que é a esperança brasileira de medalha. Um dos poucos casos do atletismo, brasileiro principalmente, que fez o melhor tempo da vida aqui. Porque está todo mundo correndo menos do que já correu, saltando menos do que já saltou. O atletismo não, olha, ganha um baita suspiro com esse talento, que é o Alisson dos Santos. Anotem esse nome para essa Olimpíada, vai para o pódio, eu tenho muita expectativa nisso, e anotem ele para o futuro. Ele é muito novo e dá para apostar, quem sabe ele sustente o atletismo brasileiro nos próximos anos como uma grande estrela.
Ô Zé e Debona, algo que é importante de esclarecer, talvez os ouvintes vão escutar o Zé falando da juventude do Alisson e vão ver ele na TV e vão dizer, não, ou o Zé se atrapalhou, ou o Alisson mente a idade. A verdade é que o Alisson dos Santos, ele teve um acidente doméstico quando ele tinha 10 meses. Acabou caindo óleo quente na cabeça dele e ele teve uma queimadura permanente. Então, ele tem um aspecto visual que dá a ideia de ele ser bem mais velho. Mas não, ele tem só 21 anos. E é uma grata surpresa do atletismo brasileiro.
Então, estou fechando esse posto aqui no Estádio Olímpico. Marcelo Debona, sim, Rodrigo?
Será que cai o técnico de atletismo da Jamaica? Que absurdo, não chegou nem no pódio.
É verdade.
Não, o Johan Blake não foi para a final. Não cai o técnico da Jamaica por causa das mulheres.
É, as três, né? Três no pódio.
É, e ainda tem a chance do revezamento. Aliás, o Brasil também. O Paulo André hoje não correu bem, foi o último na sua eliminatória, na sua semifinal. Foi o último, mas ainda tem o revezamento. O Brasil tem uma expectativa de, na final, quem sabe, ir para a final. E a partir da ida para a final... Revezamento tem muitas variantes que não só a corrida, então a passagem de bastão, são três passagens de bastão, então quem sabe o revezamento possa nos dar alguma, pelo menos um bom resultado, não precisa ser medalha, mas o atletismo tem dado alguns resultados muito ruins, então quem sabe o revezamento dá um bom resultado e o Alisson dos Santos já é o grande resultado brasileiro do atletismo até agora. Abraço, Debona, abraço, Rodrigo. Tô
valeu,
trocando
Zé.
De posto aqui, vou preparar a coluninha que daqui a pouco tá no flip de GZH Digital, da Zero Hora Digital.
Toma um chimarrãozinho aí, Zé.
Ah, nem me fala, Debona, eu só pude tomar chimarrão nos três primeiros dias, o da quarentena no quarto, depois não dá tempo, cara. Hoje fiquei todo cheio de inveja, o Bruno Fratos, nosso medalhista de bronze, toma chimarrão na Vila Olímpica, e eu não tô podendo tomar.
Influência da esposa, né?
Da Michelle, né? Pra mim foi o fato do dia, por eu ter, claro, eu presenciei assim, foi a cena do dia, foi o beijo, o apaixonado, o beijo de cinema do Bruno Fratos e da Michelle, depois da medalha de bronze.
Valeu, Zé, grande abraço, obrigado. Zé das medalhas, o Rodrigo Oliveira volta depois, vem aí notícia na hora certa, eu lembro que o Domingo Esporte Show na Gaúcha tem a produção, segura esse time, hein? Douglas de Moliner, Valéria Possamay e Simon Bianchini. Na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Eduardo Polidori, Rudinei Raugust. Notícia na hora certa, a gente volta em seguida, vamos até o meio-dia. E é claro, vamos falar de dupla Grenal em seguida.
Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 10 horas. Bombeiros retomam as buscas pelo menino que foi jogado no Rio Tramandaí pela mãe. Os trabalhos recomeçaram às 8 horas deste domingo. Com o ouro de Rebeca Andrade, Brasil alcança 10 medalhas nos Jogos de Tóquio e está em 17º no ranking geral dos países. Brasil atinge a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Tempo seco, com sol em Porto Alegre. Agora faz 9 graus. A previsão é de tempo seco e de frio no Rio Grande do Sul neste domingo. À tarde, os termômetros devem atingir a máxima de 20 graus em Porto Alegre. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed. Cuidar uns dos outros, esse é o plano.
Trânsito.
A EPTC atende um acidente envolvendo um carro e um ciclista na Bento Gonçalves, na altura do número 8.831. O SAMU também está no local. Nas demais ruas da cidade, o trânsito é tranquilo. Já nas rodovias, tem lentidão no trânsito agora, na BR-116, em São Leopoldo, em função de obras na região da ponte sobre o Rio dos Sinos. Até esta noite, vão ocorrer interrupções parciais e sistema de pare e siga na rodovia, no sentido capital interior, com bloqueios de cerca de 10 minutos. Com informações do trânsito, Marcelo Apanc.
Em GZH...
A campanha de vacinação contra o coronavírus segue neste domingo em Porto Alegre até a 1 da tarde, na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que está estacionada na Escola SESI, na Avenida Juca Batista, no bairro Ípica. Podem receber a primeira dose pessoas de 30 anos ou mais e demais grupos já contemplados pela campanha. Também haverá aplicação da segunda dose da Oxford AstraZeneca para quem tomou a primeira dose há mais de 10 semanas e da Coronavac para quem tomou a primeira dose há 28 dias. O governo impôs sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro. Em documentos públicos enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no mês passado, a Presidência da República informou a existência dos cartões de acesso ao Planalto dos dois filhos do presidente. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat, às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Douglas de Moliner.
Quer contar com uma energia extra no seu time? Contrate um estagiário com o CERS. Os jovens talentosos estão conectados às inovações do mercado. E o CERS tem metodologias eficazes para seleção, além de benefícios incríveis para a sua empresa e para o estagiário. A partir de agora, os estagiários possuem acesso ao Rede Múltipla, uma plataforma completa para cuidar da saúde. O benefício é válido por tempo limitado. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000.
Aqui é Rosane de Oliveira, sou apresentadora do Gaúcha Atualidade e acredito muito na ciência em geral e na vacina em particular como forma de prevenção. Eu recebi a primeira dose da vacina no dia 23 de abril e os únicos efeitos colaterais que eu tive foram alegria, euforia e esperança. Meu desejo é de que toda a população brasileira seja logo vacinada com a melhor de todas as vacinas, aquela que está no braço. Não vejo nenhum sentido em querer escolher a marca. Eu fui vacinada com a da AstraZeneca, que era disponível quando chegou a minha vez. E se você já tomou a primeira dose, não vacile. No dia marcado na carteirinha, procure um posto e faça a segunda dose.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Informação, jornalismo esportivo, furos de reportagem, debates, entrevistas exclusivas. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente gosta de ouvir. A Gaúcha, em suas várias vozes, conecta tudo aquilo que é de interesse dos gaúchos. E a gente se conecta aqui, na Gaúcha, nas frequências 93.7 FM em Porto Alegre, 105.7 em Santa Maria, 102.1 na Zona Sul do estado e 102.7 na região da Serra e ainda no site e no aplicativo de GZH.
De volta, Domingo Sport Show na Gaúcha, com neblina essa manhã em Porto Alegre, com serração, já sabe, né? Serração aqui embaixo, vamos ter um domingo bonito, será, hein? 11 graus a temperatura agora em Porto Alegre, estamos no ar com Elevato, conheça os pisos vinílicos, uma exclusividade da Elevato, é o piso vinílico Montelupo. Você só encontra na Elevato. São modelos exclusivos com 10% de desconto à vista ou em até 6 vezes sem juros. Unidos à Casa da Folks na Ipiranga, pertinho da PUC. Nossa cobertura olímpica no Japão traz Rodrigo Oliveira. Mas eu sei que a turma toda está em pontos diferentes, né? E é claro, o espaço do Domingo Esporte Show é todo para Tóquio nesse momento. Me conta, Rodrigo, a emoção de contar mais uma medalha e veio o ouro da Rebeca Andrade, Rodrigo Oliveira.
1º de agosto de 2021, um dia que entra para a história da ginástica artística brasileira, o dia da segunda medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com Rebeca Andrade, que faz história por ser a primeira ginasta a ganhar medalha na história olímpica. Isso ela já tinha conquistado com a prata no individual geral, mas entra para a história, Debona, como a primeira mulher a ganhar mais de uma medalha em uma mesma Olimpíada. O Isaquias Queiroz é o atleta brasileiro com mais medalhas na mesma Olimpíada, com 3 no Rio em 2016, e a Rebeca, ela é a primeira mulher a conseguir ganhar mais de uma medalha. Ela foi medalha de ouro, um resultado histórico, se a gente considerar o que há de investimento na ginástica no Brasil em comparação com a Rússia, com os Estados Unidos e com as principais potências da modalidade. Mas principalmente se a gente lembrar da história da Rebeca. Ela foi criada na periferia de Guarulhos, a família tinha muitas dificuldades financeiras, ela foi criada só pela mãe, ajudava a mãe a sustentar ela e os 7 irmãos, a mãe era empregada doméstica, até que em um programa da Secretaria Estadual de São Paulo, ela conseguiu uma bolsa para começar na ginástica. Talentosa, ainda muito jovem, foi levada para Curitiba, depois para o Rio de Janeiro para treinar no Flamengo. E aí a história ao natural mostrou o lugar de Rebeca Andrade, terminando com medalha de ouro no salto, já havia ganho a medalha de prata no individual geral. É uma daquelas histórias, Debona, de arrepiar. Eu confesso que sou um jornalista, um repórter que procura sempre não se envolver com os fatos, apenas descrever de forma racional, de forma distante, porque eu acredito que a objetividade é algo importante para a gente cumprir o nosso dever.
mas em algumas histórias dessa Olimpíada isso é impossível, viu, Debona? E que bom, digo mais, que bom. Foi impossível não se emocionar hoje mais uma vez com a Rebeca, Debona.
Então vamos ouvir, para quem não estava acordado, o Rodrigo Oliveira acompanhou, o Douglas de Molinério estava ao vivo, comandando a madrugada olímpica, o ouro de Rebeca Andrade para o Brasil.
Vamos ouvir sim, Rebeca Andrade já havia ganho medalha de prata no individual geral, prova que combina os quatro aparelhos, a trave, o solo, o salto e as barras assimétricas. E hoje ela competiu no salto e ganhou medalha de ouro. Está falando Rebeca Andrade em um primeiro momento sobre...
Não, Rodrigo, vamos fazer o seguinte então, antes da gente ouvir a Rebeca, vamos ouvir o Rodrigo Oliveira, que tal?
Pode ser.
Vou sugerir isso. Nem todo mundo pôde ouvir o ouro narrado por ti assim, vamos ouvir.
Eu tô no aguardo da nota, vai sair a qualquer momento. Rebeca Andrade, ela se levanta.
Gente, não tem nem o que esperar, é nosso.
A Rebeca Andrade se levanta ao lado do seu treinador, observa o telão no aguardo da nota.
Quem chora é a Adriana Alves, técnica do União.
Gente, grita com o Rio Grande do Sul, grita com o Brasil, Adriana.
18 horas e 30 minutos, 1º de agosto de 2021. Vai chegar o ouro, vai chegar a nota do ouro, atenção. Rebeca Andrade entra para a história como a primeira ginasta a ganhar medalha e de cara duas medalhas e uma delas de ouro. É a 10ª medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a 2ª de ouro.
Rebeca Andrade já me escreveu aqui, ó.
Vai
o que,
sair
que a Daiane
a
te escreveu, Rodrigo? Vamos deixar a Adriana trazer pra gente aqui, a mensagem aí. Da Daiane dos Santos.
É que tá entrando muita mensagem, não consigo nem
14.666. É ouro. Rebeca é ouro para o Brasil. 15.083, Adriana.
Bota o baile de favela aí, gente. Bota o baile de favela, é pra quebrar tudo domingo de manhã. Brasil começando com medalha de ouro. Vamos, Adriana.
Eu cantei essa música mesmo no primeiro dia.
Canta o baile de favela pra gente, Adriana. Canta o baile de favela.
Pá, 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 baile de favela. Para de me puxar, cachorro, sabe? Ai, que legal, gente. Não acredito nisso.
Resultado oficial proclamado, medalha de ouro para o Brasil com Rebeca Andrade, nota 15.083. Medalha de prata para os Estados Unidos com Michaela Skinner, nota 14.916. Medalha de bronze para a Coreia do Sul com o Seo Jong-yo, nota 14.733. Rebeca Andrade com o abrigo do Kobe, estende a bandeira do Brasil.
Tá aí, Rodrigo Oliveira com Thiago Cerqueira em Tóquio. O De Molinério estava no estúdio e essa voz é da Adriana Alves, técnica de ginástica do União. Já recebendo mensagem da Daiane dos Santos também.
Que ela loucura, foi hein? Uma personagem à parte nessa transmissão, Debona. Eu nunca pensei na vida que eu ia narrar uma prova de ginástica. E era engraçado porque eu tentava descrever o que estava acontecendo, e eu digo tentar porque os movimentos são muito complexos, né? É muito difícil a gente... de uma forma rápida, descrever tudo o que está acontecendo. Aí eu explicava e ela no fundo, vai, ui, vai, ai meu Deus, ui. Tipo, ela, toda a emoção foi a melhor trilha sonora possível. A emoção da Adriana Alves ao longo dessa transmissão do Ouro de Rebeca Andrade.
Vamos ouvir a medalhista prata e agora ouro, Rodrigo.
Vamos sim, inicialmente ela está falando sobre Simone Biles, lenda da ginástica americana, que desistiu da prova, desistiu de várias provas da ginástica para cuidar da saúde mental. E a Simone Biles estava na arquibancada aqui do Centro de Ginástica de Ariake, e em vários momentos foi possível vê-la vibrando com a Rebeca e gritando, gol Rebeca, gol Rebeca, e a Rebeca responde se ela viu isso.
Eu vi o vídeo. E eu achei incrível, assim, porque, como eu falei na outra conferência, né, é muito bom quando você vê outras colegas de competição torcendo por você, porque é a mesma sensação que eu sinto, eu torço por elas também, porque eu acho que todo mundo quer o sucesso, sabe, da outra. E tá todo mundo lá querendo fazer o seu melhor, mas ao mesmo tempo torcendo pelo sucesso da outra também, e eu fiquei bem feliz.
Você é uma inspiração para todas as Você já é uma inspiração para todas as ginastas e atletas. De que forma, considerando a tua origem, Rebeca, a tua luta, a tua trajetória, você acha que pode ser também uma inspiração para os brasileiros, de uma forma geral, a lutar contra as suas dificuldades? E os brasileiros têm muitas, né?
Eu acho que só o fato da minha história, se eles buscarem saber como foi a minha vida, tudo que eu passei dentro do esporte, com a minha família, eles vão entender e vão achar essa força que eles tanto precisam, porque foi assim que eu me inspirei em outras pessoas também. Porque nada na vida é perfeito. Nem tudo vai sair como você quer. E você tem que estar pronto para os nãos que você vai ouvir e estar disposto a buscar o sim. E brilhar, fazer o seu melhor e fazer com que tudo valha a pena.
Rebeca Andrade, uma inspiração para todos os brasileiros. E ela segue falando, agora responde se já se deu conta que se tornou a segunda, ou melhor, se tornou a primeira mulher a ter duas medalhas em uma mesma Olimpíada.
Bom, eu descobri isso há pouco tempo. E, gente, é incrível, né? Nossa, é muito bom, eu tô muito feliz, porque eu tô representando demais o Brasil, tudo que eu acredito, todas as pessoas, todo o meu trabalho tá sendo reconhecido, meu, do meu treinador, todas as pessoas que me ajudaram desde o início, sabe? Isso tá sendo incrível mesmo, é muito bom orgulhar meu país.
E o simbolismo que isso significa, assim, que você carrega uma menina que veio da periferia, negra, brasileira, e agora você é a rainha da ginástica e está levando isso para muita gente.
Ah, é muito bom, porque eu acho que tem muitas pessoas assim no Brasil e a gente precisa de apoio, sabe? Precisa de pessoas que acreditem na gente, que vejam o nosso talento e que queiram que a gente cresça na vida. Então, eu acho que eu tô passando muito isso aqui na Olimpíada, vou continuar passando da forma que eu puder, principalmente nas minhas redes sociais, em outras entrevistas, porque eu acho que isso é muito importante. E eu só quero que as pessoas cresçam dentro do esporte que elas quiserem, dentro do trabalho onde elas quiserem. Eu acho que a gente tem que ter apoio mesmo e pessoas que acreditem na gente, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho.
Rebeca Andrade, 22 anos... de Guarulhos, fez história de novo e pode fazer história amanhã, porque amanhã tem Rebeca Andrade de novo no tablado do Centro de Ginástica de Ariake, dessa vez brigando por medalha no solo. A ginástica tem, pelo menos na ginástica artística feminina, 4 aparelhos: barras assimétricas, solo, salto e trave. E ao individual geral, em que todas competem em todos, nessa a Rebeca foi segundo lugar, medalha de prata, e há uma competição para cada um dos aparelhos. A Rebeca estava na final hoje do salto, ganhou ouro. E amanhã a Rebeca está na final do solo. O solo é a prova em que a atleta tem que fazer uma coreografia no tablado, coreografia de livre escolha, ao som de uma trilha sonora à sua escolha. E ela vai competir ao som de Baile de Favela, hit que a técnica da Daiane, a Adriana Alves, estava cantando ali ao longo da nossa transmissão, e vai ser o hino, talvez vire o hino do Brasil nas Olimpíadas. Certamente já é o hino da ginástica artística brasileira nas Olimpíadas, Debona.
Muito bom, Rodrigo. Emocionante esse momento. No nosso medalhômetro da nossa equipe de toque, tu tá em primeiro, né? Uma prata e um ouro, é isso, né?
Não, os dois ouros fui eu.
Ah, os dois ouros, é verdade. O Ítalo Ferreira foi contigo também, então tu tem dois ouros e uma prata.
Tenho dois ouros e uma prata, não, e o bronze do Fernando Schaefer também. Eu sou o Michael Phelps da equipe no quesito muito transmissão de medalha, Debona.
É o nosso medalhômetro. É que tá em todas, né?
Ainda o mérito é dos atletas, não é meu, tá? Claro. O mérito é dos atletas que estão competindo, mas vou me gabar, né? Pô, tava nos dois ouros do Ítalo e da Rebeca, tava na prata da Rebeca, peraí, tem a prata da Raíssa Leal também.
Bastante.
É tanta medalha que eu até me perco. A Raíssa Leal no skate, a Rebeca na prata no individual geral e o Fernando Schaefer bronze na natação.
Não estava no skate masculino também na prata?
Não.
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 Pô, falhou nessa.
Então isso tá, Rodrigo. Tem uma semana ainda, hein?
É verdade, mais uma semana. Até mais, Rodrigo Oliveira.
Valeu, abraço, Debona.
André Silva, onde tu andas, André Silva? Boa noite.
Boa noite, Marcelo Debano. Boa noite, tudo bem? Boa noite para os amigos do Domingos. Ou bom dia, né, no caso, né? Para os amigos do Domingos.
10 e 18. Boa no...
Você, é, porque aí já é de manhã. Aí é de manhã, né? Aí são 10 e 18 da manhã. Bom, eu já voltei à base, já estou na nossa base aqui em Hibiya, né, onde fica o bairro aqui do nosso hotel aqui em Tóquio, né, após esse dia que começou para mim bem cedinho com a emocionante vitória da seleção masculina de vôlei, né, o 3-2 diante da França, que garantiu ao Brasil a classificação, né, até tem que ver se já fechou a rodada, né, porque estava faltando definir o jogo do Irã com o Japão, para que aí a Federação Internacional de Vôlei faça um sorteio. Bom, tem coisas que o esporte, que as federações elas fazem, tudo bem. Eu sei que a ideia do sorteio é para evitar que alguém escolha seu rival, mas é meio esquisito. Tu classificar quatro, o primeiro pega o quarto, e o segundo e o terceiro eles vão se enfrentar, mas vai ter que fazer um sorteio entre eles. É um critério meio maluco, não muda muito, na verdade, né? Mas... foi o critério adotado pela Federação Internacional de Voleibol para fazer, né, esta definição da fase final, da fase decisiva. Agora, o que dá para dizer é o seguinte sobre o time masculino de vôlei, que é o que eu mais acompanhei até agora, do feminino, foi só a estreia contra a equipe da Coreia. E a seleção masculina está crescendo na hora certa, eu diria. Ela vem tendo grandes desempenhos, ela vem jogando muito bem, especialmente nos últimos jogos, né, mesmo com dificuldades, mas bateu os Estados Unidos, bateu hoje a seleção da França, empurrou a França para pegar a Polônia, e olha, dá para acreditar, sempre dá no voleibol brasileiro, mas dessa vez acho que dá para acreditar
muito
bem de novo. O time do Renan tá jogando um voleibol bem redondinho.
Eu tô acreditando no masculino e no feminino, hein? Porque o masculino...
O feminino tá crescendo demais.
Tá crescendo e não...
Chegou sem ser favorito.
Exatamente, não tá tão badalado e tão favorito como no Rio de Janeiro, né André? Aí veio aquela decepção nas quartas de final, mas...
que no Rio de Janeiro, o Brasil chegou como bicampeão olímpico, uhum, ganhando tudo que tinha, só não tinha ganho o Mundial, fez uma primeira fase absolutamente fora da curva, o Brasil ganhou 5 jogos e não perdeu nenhum set. E aí foi para o mata-mata com a China, que passou em quarto, e aí o Brasil acabou perdendo para a China e acabou dando adeus à Olimpíada. Aliás, a China dessa vez nem se classificou aqui. Por incrível que pareça, a China foi eliminada aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não fez uma boa competição. Estou atualizando aqui, Devone. Estou falando contigo e correndo aqui para ver se já eu consigo ver se a Federação Internacional já fez o sorteio. Né? Japão e Irã vão para o quinto set. Então não fez por isso, né? Porque o jogo está 2-2. E é o jogo de vida ou morte. Para quem ganha, vale vaga. Para quem perde, não. E ainda tem um Argentina e Estados Unidos. Vai ser longa a noite, pessoal, no ginásio de vôlei. Então, só depois do Argentina e Estados Unidos é que poderá ser feito o sorteio. Então, os jogos estão todos atrasados. Imagina, está indo para o quinto set Japão e Irã. Argentina e Estados Unidos estava marcado para 21h45 daqui. Então, vai demorar. Só no começo da tarde, que já vai ser segunda-feira aqui, que vai ter sorteio de definição de confrontos. O Brasil não conseguiu ficar em primeiro, né? E por isso tem que esperar esse sorteio para saber quem vai encarar na próxima etapa. Dá para se dizer assim, ó, a Polônia foi primeira do Grupo A, vai pegar a França, que vai terminar em quarto no Grupo do Brasil, porque quem ganhar de Estados Unidos e Argentina será o terceiro colocado. O Brasil vai ficar em segundo e a Rússia ficou em primeiro. E a Rússia pega do outro lado o Canadá, que vai terminar em quarto, porque vai ser ultrapassado exatamente por quem vencer o confronto entre Japão e Irã. O vôlei mudou um pouco. O vôlei hoje, a classificação ela é feita por vitórias. Primeiro, desempates no número de pontos. E aí, aquela pontuação de 3 pontos para a vitória de 3-0 e 3-1. 2 pontos para a vitória de 3-2. E 1 ponto para quem perde no 3-2. Então, tem algumas modificações do que era feito em relação antigamente. Já tem de uns anos para cá. Então, por isso já dá para dizer quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em quarto nas chaves. Mas segundo e terceiro lugares ainda estão indefinidos.
É, eu estou acreditando muito em medalha para o vôlei masculino. Sim. E feminino. E no ouro, inclusive, sobretudo para o vôlei masculino. Tá bem, Andrezinho, mais algum destaque por aí?
O feminino é só cuidar esse cruzamento, porque o Brasil vai ser primeiro, né?
Sim, ganhou da Sérvia, né?
O Brasil ganhou da Sérvia, que foi o jogo decisivo, né? E isso para o Brasil era fundamental, ser primeiro colocado. Agora... já vou te dizer outra chave aqui, se já está fechada o emparelhamento ou não. se tem alguma possibilidade de modificação. Deixa eu baixar a classificação aqui. A Turquia é quarta colocada nesse momento. A China não tem mais possibilidade de classificação pela combinação de resultados. Na última rodada, as turcas pegam a Rússia e Estados Unidos enfrenta a Itália, que é o que interessa. Então, Estados Unidos e Itália brigam pela liderança, Rússia e Turquia. O Brasil vai pegar a Turquia, muito provavelmente.
Tá bom.
Ou só não pega a Turquia se a Turquia ganhar da Rússia. Aí dá uma complicada também, né?
É, o Brasil fecha amanhã a primeira fase contra a Quênia, deve fazer 3-0 com alguma facilidade. Sim. Amanhã de manhã, né? Muito bem, muito bem. Mais algum destaque?
Eu quero destacar essa questão da transmissão aí com a Adriana e com o Rodrigo no ginásio, porque a Adriana disse uma frase na transmissão que me marcou muito, marcou a todos nós, eu acho, que foi, e ela foi a técnica da Daiane, levou a Daiane ao título mundial, né? E a frase dela foi: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Ela chegou a contar, Debona, que ela fez o nascimento do seu filho, ela programou para nascer com 8 meses, ela fez uma cesariana, porque ela tinha um curso para fazer, um curso de arbitragem, um curso internacional. Então ela fez tudo, e até essa parte, olha, envolve uma questão bem delicada, e hoje ela disse: se eu precisasse fazer, eu faria tudo de novo, porque ela, como técnica que já foi de seleção brasileira e é árbitra internacional, tem todo esse envolvimento emocional, evidentemente. Então, aí a gente vê, e a história é aquela, né, atleta e quem trabalha com isso, eles não são máquinas que são ligadas e desligadas a cada 4 anos, não. É uma construção que vem, e vem de muito e muito tempo.
Muito obrigado, André Silva, trazendo destaques importantes. O André que esteve no jogo da seleção brasileira de vôlei, vitória 3-7-2 contra a França. Girando, Tóquio, Alice Bastos Neves, boa noite para você aí, Alice.
Boa noite, Debona. Tá ouvindo o barulho, a confusão aqui no ambiente onde eu estou? Dá para ouvir?
Dá, muito bem.
Pois é. Então deixa eu te contar, Debona, o que está acontecendo aqui. Tóquio vive um estado de emergência por conta do coronavírus. Ontem nós tivemos um recorde de casos, mais de 4 mil casos novos de coronavírus registrados aqui. E por conta disso, todos os restaurantes fecham às 8 horas da noite. Isso para a nossa equipe tem sido um grande desafio, né? Porque a gente está trabalhando até depois desse horário. Inclusive, o próprio restaurante do hotel só funciona até esse horário das 8 horas da noite. Pois nós descobrimos agora um restaurante 24 horas que fica aqui pertinho do hotel. E tem gente com o barulho é alto, eu sei porque o ambiente é barulhento, mas as pessoas estão com espaçamento. E eu estou aqui neste momento, 10h25 da noite, consegui parar para comer alguma coisa. E aí disse, bom, vou entrar para conversar com o pessoal da Rádio Gaúcha daqui, inclusive para dar o ambiental e para contar dessa super restrição que a gente está vivendo aqui à noite. Mas tem essa possibilidade de encontrar um ou outro lugar que ainda funciona até um pouco mais tarde e em que a gente consegue parar para se alimentar, que é o que eu estou fazendo nesse momento, mas também fiz questão de vir aqui para conversar com vocês para contar do que foi esse dia, né? Eu já estava ouvindo o Rodrigo, estava ouvindo o André sobre a conquista da Rebeca, que é muito significativa. E aí, Debona, quero te falar um negócio. Tu reparou na quantidade de medalha feminina que a gente tem até agora nessa Olimpíada?
Grande maioria.
A mulherada está mandando muito bem, né?
Muito, muito bem.
É impressionante.
Especialmente assim, as brasileiras, né? Se a gente pegar esse recorte de medalhas conquistadas por mulheres, né, Alice?
Exatamente. A gente tem a nossa gaúcha, Mayra Aguiar, com uma marca incrível de 3 medalhas, né? A única mulher, a única brasileira em esportes individuais com 3 medalhas, né? Olímpicas, uma em cada edição, né? Sequenciais, como ela conquistou. Nós temos a Rebeca batendo essa marca incrível de primeira medalha da ginástica e única brasileira a ter 2 medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos. E temos ainda a medalha do tênis, que foi hoje, né, que as meninas receberam a medalha oficialmente na madrugada aí do Brasil, que a Laura Pigossi e a Luísa Stefani receberam a sua medalha oficialmente. A conquista foi ontem, mas foi na madrugada de hoje que aconteceu a entrega oficial, porque no tênis tinha outras disputas ainda por acontecer, então elas tiveram aquele momento bonito de segurar a sua medalha hoje. Então é uma largada. Bom, aí tem a Raíssa no skate com 13 anos, que também é outro feito muito marcante, muito importante. Então, Debona, o que eu quero dizer é que a gente vinha falando sobre o quanto esses jogos seriam marcados pelas histórias, pela superação, e a gente já começa com esse impacto, assim, né, de ter essas medalhas femininas que são extremamente representativas. Eu estava agora escrevendo a coluna da nossa edição digital de ZH, que vai sair daqui a pouquinho, início da tarde aí no Brasil, e conversando com uma família, a família da Ana Lu, que tem duas filhinhas, uma delas, minha xará, Alice, pratica ginástica no Grêmio Náutico União, e a Ana Lu, a mãe dela, me dizia assim: Alice, tu não tem noção do impacto, a tua xarazinha aqui só fala em Rebeca, as pessoas estão me mandando mensagem dizendo que estão visualizando a minha filha nas Olimpíadas daqui muito tempo conquistando uma medalha. Então, quer dizer, essa questão toda da representatividade, do tamanho que esse começo de Jogos Olímpicos tem para o Brasil, é muito grande. E a gente projetava hoje que a gente tem uma possibilidade muito grande de aumentar bastante esse número de medalhas e de efetivamente bater a marca das 19 medalhas do Rio de Janeiro, que era o objetivo, né? O que se falava muito é que a gente conseguiria bater aqui em Tóquio, e vamos bater, porque a gente já tem duas medalhas garantidas no boxe. Hoje mais uma, já tínhamos uma e hoje mais uma, então já dá para botar mais duas medalhas nessa conta aí. É uma primeira semana de Jogos Olímpicos muito positiva para o Brasil, e a gente fica muito feliz de poder estar acompanhando tudo isso aqui, de estar vivendo Tóquio junto com vocês, junto com os gaúchos.
Maravilha, maravilha. Obrigado, Alice. Bom trabalho por aí.
Maravilha. Lembrando os nossos parceiros CERS, Tramontina, Fiber e Farmácias São João. Debona.
Vou recuperar, Alice, aqui com os nossos ouvintes agora, o momento em que tu trouxe também uma medalha, né? Do Carni, pro nosso judô, tá?
Eu tô adorando essa história de vocês relembrarem e ficarem contando quem é que tem mais medalha. É uma briga boa, né? Melhor. É o
medalhômetro.
Tipo de disputa que a gente quer fazer.
Rodrigo...
Eu tenho três na minha conta.
Três,
eu tenho
três. Acho que o Rodrigo
contou quatro, né? É, eu tenho a Mayra, mas que eu tava junto com o André, foi o André que narrou, então, mas eu considero que eu tava lá junto, né, na arena.
Todo mundo ganha.
As gurias do tênis e eu tenho o Carnim.
Vamos lá, obrigado, Alice. Então, Daniel Carnim, o judô, Alice contou pra gente recuperar medalhas do Brasil conquistadas ao longo da semana.
Luta paralisada mais uma vez, luta paralisada mais uma vez pra Daniel Carnim. 5, 4, 3, 2, 1... E Daniel, um segundo e a luta foi paralisada mais uma vez. O Brasil já levanta. Aqui dentro da Arena Budokan, os brasileiros estão de pé, estão aplaudindo. E a medalha de bronze é do Brasil, é do Rio Grande do Sul. Daniel Carnim, atleta da Sojipa, 23 anos em sua primeira Olimpíada, conquista a medalha de bronze. A primeira medalha do judô brasileiro em Tóquio é de Daniel Carnim. Ele olha para o teto incrédulo dentro da arena Budokan. Ele que chegou aqui não como um dos favoritos, mas em um jogo mental, no xadrez mental do judô. Foi inteligente, soube jogar e conquista esse bronze na sua primeira Olimpíada. Daniel Borges Carnim, o filho da dona Ana Rita. Dona Ana Rita, enfermeira da linha de frente da Covid, que está trabalhando no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, saia do plantão, acorde com a gente, dona Ana Rita, venha comemorar, porque o seu filho é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Choro,
leva,
Daniel,
as mãos,
Alice,
da cabeça,
chora
no rosto, chora, emocionadíssimo Daniel Carnim.
Quando o verso vem para as cá.
Intervalo, nem tudo são flores, nem tudo é alegria ou medalhas. Na volta, dupla Grenal será assunto aqui no Domingo Esporte Show.
Tarumã ganhou sombra mais copada, pela várzea espichada, com sol da tarde caindo, um pañuelo maragato se abriu no horizonte, trazendo um novo reponte para um fim de tarde bem lindo. Daí,
levou mate por a folha, ajustado de maçonilha, e um ventito na coxilha trouxe com prazer.
A Elevato tem uma sugestão especial para quem deseja fazer uma reforma sem quebra-quebra. Os pisos vinílicos Montelupo. São diversos modelos exclusivos com 10% de desconto à vista ou até 6 vezes sem juros. Os vinílicos Montelupo são hipoalergênicos, resistentes a riscos e manchas e ainda absorvem super bem os ruídos. Gostou da dica? Venha conhecer este produto pelo nosso site ou em uma de nossas lojas. Vinílicos Montelupo, uma exclusividade Elevato.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Se o seu pai bate um bolão em tudo que faz, o presente certo é Vonder. Jogos de ferramentas, parafusadeiras, lavadoras de alta pressão, maletas e organizadores, kits para cuidados automotivos, ferramentas manuais e muitas outras opções para surpreender o paizão campeão. Garanta o presente Vonder nos principais revendedores da região. Vonder, muito mais ferramenta.
Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor.
É bom trabalhar com Vonder.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Conforto muscular será reavaliado hoje na representação
com 5 jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba.
Gaúcha, a fonte da informação.
De volta, Domingo Esporte Show, 10h35 da manhã, bom chimarrão, bom domingo. 11 graus em Porto Alegre, sol, céu azul lá fora. Parceria de KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Vamos falar de dupla Grenal. Simon Bianchini, o Inter só empatou com o Cuiabá no Beira-Rio e outra vez preocupou muito o torcedor colorado, porque o resultado foi muito ruim e a atuação outra vez foi preocupante. O Inter teve perto até de perder o jogo. Aquelas atuações que produz pouco, aquele 0-0 sem graça, né, Simon? Bom dia.
Tudo bem, Debona? Bom dia mais uma vez para você. Todo mundo que está acompanhando o programa. É exatamente isso. O Inter ontem não foi bem. Fato que foi reconhecido pelo próprio técnico Diego Aguirre e pelos jogadores na saída de campo. O Inter entende que não conseguiu aproveitar a semana que teve livre para trabalhar e aprimorar as finalizações e outros conceitos que foram trabalhados por parte da comissão técnica, que teve pela primeira vez essa oportunidade e viu a sua arrancada tão esperada no Brasileirão ser adiada em pelo menos uma partida depois de empatar com o Cuiabá. E chama a atenção que o Inter não tem uma campanha tão forte no estádio Beira-Rio, algo que era costumeiro nos últimos anos. Agora, uma semana de treinamentos para enfrentar o Flamengo, domingo que vem, no Rio de Janeiro. E claro, todas essas questões vão ser revistas. O Aguirre falou ontem em rever a partida, entender os encaixes mais uma vez, ver o que não deu certo. Tem muitas situações sendo debatidas também no bastidor do Inter. A semana vai ser de reforços caseiros, mas também pode ter mudanças, principalmente no departamento de futebol.
Deixa eu contar um bastidor aqui, Simon. Tu participa, é nosso diretor executivo do Domingo Esporte Show, né? Que tem hoje na produção também o Douglas de Moliner, que tem a Valéria Possamay. A gente estabelece a pauta do programa. Como é que foi que a gente imaginou o programa, né, Simon? Olha, vamos fazer a abertura lá 9h30, destaques de abertura, programa todo pensadinho, né? Vamos trazer os destaques da dupla Grenal. Das 10 às 10h30 a gente vai com a equipe de Tóquio, recuperando os fatos mais importantes da Olimpíada. Às 10h30, às 11h, fala de dupla Grenal. Bastidor, tá? Olha, assim, eu iniciei o papo com o Simon, surge aqui, ó. Cancela o futebol e vamos viver de Olimpíada. Acho melhor tu continuar falando de Olimpíada. Debona, por favor, vamos continuar falando de Olimpíada. Quebra esse protocolo só hoje. Eu, como gremista, estou CAG, três pontinhos, e com medo. Não, isso é um termômetro da preocupação e do descontentamento dos torcedores com o momento da dupla Grenal. Bom, voltando à pauta, Simon. Queria fazer só esse bastidor aqui. Ontem teve manifestação, teve protesto no hotel do Inter e tem um movimento muito forte, com perdão da redundância, de movimentos do Inter para a saída do vice-presidente de futebol. É isso, Simon?
Vamos por partes. Ontem, mais uma vez, foi o terceiro protesto na semana. Vamos ouvir até o Diego Aguirre falando sobre a partida e já faço o link com a relação dos protestos. Ele falou sobre a partida, a avaliação dele, que era o assunto que a gente estava falando anteriormente. Eu separei um trechinho porque muita gente não acompanhou a manifestação do técnico colorado. E eu já falo sobre os protestos e essa possibilidade de mudança no Departamento de Futebol Colorado.
É verdade, nós jogamos bem. Eu fico um pouco surpreso porque tinha outra expectativa. Eu tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e coisas boas que tínhamos apresentado em jogos anteriores íbamos a apresentar hoje, mas lamentavelmente não aconteceu e não pudimos em nenhum momento superar ao rival e claramente não merecimos a vitória como fue tal vez en juegos anteriores que merecimos otro resultado. Hoy no, porque el team no repitió cosas buenas que tenía presentado.
¿Por qué tamaño do descontrole emocional? ¿Por qué tal descontrole, na tua visão, do time do Inter en alguns momentos? E se você concorda que este grupo, este time, no momento, não está sabendo lidar com a pressão, seja ela por resultados, rebaixamento ou de torcedor?
Não, o que você fala é verdade, os dados são assim. Recebemos muitos cartões absolutamente desnecessários. É uma coisa que não pode acontecer. Eu vou tentar que isso não aconteça outra vez. Tudo isso é prejuízo para o time. Y nos precisamos de todos, entonces esas cosas no deben acontecer, es un error y vamos a trabajar bastante para que eso no acontezca nunca más.
Diego Aguirre, técnico do Inter, essa pressão ontem deu para ver mais uma vez, o Moisés foi expulso, o Inter é o time com mais expulsões e cartões no Campeonato Brasileiro até o presente momento. Bom, Debona, então voltando a falar um pouquinho sobre os protestos, na semana, um período de uma semana, de sábado a sábado, o Inter teve o protesto antes do embarque para Curitiba, teve o protesto na volta da delegação também de Curitiba, teve um protesto na colocação de faixas no estádio Beira-Rio na véspera da partida de ontem. Isso foi na sexta-feira, que depois essas faixas foram retiradas por parte da direção do Inter, até com medo de uma certa punição. E também o protesto ontem, antes da partida, no hotel. Quatro protestos em uma semana, de formas variadas. É claro que, tirando o do embarque, que não teve muitos torcedores, foi algo mais isolado, três, teoricamente, por parte de um grande número de torcedores que se organizaram e foram para isso. Debona, há muita pressão em relação ao grupo de jogadores. Muitas fotos, vídeos, alguns desencontrados, outros verídicos, jogadores que não estão pelo menos 100% focados na visão dos torcedores, que estão nos seus momentos de folga, de liberações, mas estão aproveitando de outras situações. O Inter vê uma cobrança até um pouco mais forte para cima do elenco nesse momento, entende que isso é normal até pela situação, o Inter foi eliminado das Copas, do Brasil e da Libertadores, mas entende também que há uma pressão muito forte nas redes sociais. João Patrício Herman, vice-presidente de futebol, é muito cobrado. Inclusive teve protesto numa das faixas pedindo a sua saída. E é algo que é debatido já há alguns dias no bastidor colorado. Até fiz uma matéria em GZH explicando um pouquinho, detalhando. Vou tentar traduzir aqui no Domingo Sport Show. O João Patrício Herman, ele é o principal nome do Convergência Colorada, que é um movimento que dá uma forte sustentação ao presidente Alessandro Barcelos. Foi feito um movimento para a eleição do ano passado. Assim, convergência de ideias. Ideias parecidas, mas presidente Alessandro Barcelos e João Patrício Herman são de correntes diferentes no bastidor do Inter. Presidente do Academia Colorado, um movimento até menor, que fez aliança junto com Convergência e também com o Inove. O Inove e o Convergência são maiores que a Academia dentro do Conselho Deliberativo. E o mandato não é de um ano ou dois anos, mas sim até o final de 2023. Muita gente, inclusive dentro do Conselho de Gestão, já defende a mudança do João Patrício, que tem um perfil firme, forte, que não foge da raia, ele dá algumas declarações mais fortes, e isso já é contestado internamente, tem diz que ele não tem que se expor tanto, que às vezes ele não está tão coerente com o processo que o Inter quer para a gestão Alessandro Barcelos, mas entende-se que há um movimento hoje muito forte que, se tira o João Patrício, pode romper essa aliança que foi feita até o final de 2023 para a gestão Alessandro Barcelos. Então é um quebra-cabeça. Se o presidente hoje tirar o João Patrício, pode ter algum tipo de rompimento na política do Inter. E é o que a gente sabe que acaba influenciando dentro do vestiário por conta de tudo que ocorre nos bastidores do clube. Então isso é analisado, até recebi algumas mensagens de alguns desses membros do Conselho de Gestão que estão debatendo, estão conversando sobre isso. Amanhã tem uma reunião e quem sabe até amanhã uma decisão possa ser tomada, mas é muito forte o movimento dentro do Conselho Deliberativo e do Conselho de Gestão que gere o clube pela saída de João Patrício Herman. Alguns nomes já são ventilados para eventual substituição, mas a decisão vai ser do Conselho de Gestão, principalmente na figura do presidente Alessandro Barcelos, que é praticamente está sozinho em relação a esses movimentos, porque os dois outros membros do Conselho de Gestão são de outros movimentos, outros ciclos políticos do Inter, mas há uma divisão hoje pela permanência ou não de João Patrício Herman, por tudo que eu levantei há pouco e está lá em GZH.
Olha, o torcedor do Inter e do Grêmio, a gente vai falar em seguida, ele vai ter que, por mais imediatista que pode ser, que o futebol exija isso, e o torcedor que era resultado para ontem, né? Ele vai ter que se acostumar a ter um final. Nós não estamos no final do ano, nós estamos na metade ainda, né? Nem na metade do Campeonato Brasileiro. A fazer um campeonato de sobrevivência, mas não é nenhum absurdo e, aliás, deveria o Inter e Grêmio pensar muito no ano que vem já, né? Com que grupo vão jogar, com que, aliás, técnico para o ano que vem. Eu sinceramente não sei o que o Inter e o Grêmio querem para o ano que vem. Mas vamos lá, né? Tira o João Patrício, Simon. O Inter vai começar a fazer gols, o Inter vai finalizar mais, porque o Inter precisa de pênalti para fazer gol. O Inter não faz gol, Simon. O Inter continua sendo um time apático que sucumbe a momentos importantes dentro de campo, a momentos de pressão, a momentos grandes e difíceis. Eu não sei se mudaria por completo a personalidade do grupo mudando a figura do vice-presidente de futebol.
É uma leitura, também agora deixo o lado de repórter, mas para analisar contigo a situação, Debona, dá para dizer que não tem total diferença dentro de campo. Ah, mas vai cobrar mais? Talvez. Um novo nome cobre mais, mas
isso é personalidade, né? Personalidade do grupo.
Exatamente, não é do dia para noite com o vice-presidente de futebol. Hoje as coisas são muito profissionais. Ah, mas acontece, então muda o Paulo Brax. Paulo Brax executa as questões. É muito ou do trabalho técnico e dos próprios jogadores.
Trabalho de gabinete, então, claro.
Hoje o futebol está muito profissionalizado. O próprio vice-futebol tem que ter ingerência mínima dentro do vestiário hoje em dia. Por conta das situações, não é mais como antigamente.
O jogador
chega o dedo na cara. Dedo na cara hoje não existe mais, né, Debona?
E o jogador tem pavor da figura do executivo, do vice-presidente. O jogador, se possível, ele implora para que essas figuras sequer entrem no vestiário. Estou exagerando, é claro, mas o jogador não gosta desse tipo desse cargo, dessa figura no clube. O jogador
Não faço referência agora as situações de Grêmio Inter ou as pessoas que estão hoje comandando o Grêmio Inter, tá? Mas, às vezes, alguns dirigentes são motivo de chacota por parte dos jogadores. E eu já ouvi isso até de forma irônica por parte de alguns atletas, que mal sabem o nome dos vices de futebol, dirigentes políticos.
Bom, o próximo desafio é o Flamengo no Maracanã, jogo domingo que vem, Dia dos Pais. O que dá para imaginar de time do Inter? Bom, os centroavantes voltam, né? Aliás, o Guerreiro ontem, sabidamente, pela comissão técnica, foi escalado sabendo que ele jogaria 45 minutos. Aí jogou o Guerreiro. Não sei se o Guerreiro tocou na bola nos 45 minutos, visivelmente sem ritmo, sem nenhuma condição de estar em campo, mas Galhardo e Yuri voltam para domingo, né?
voltam, os dois estarão à disposição e ficam, pelo menos, com essa possibilidade de ganhar a titularidade. O Guerreiro quer mais ritmo de jogo, mas o Galhardo e o Yuri Alberto estavam sendo utilizados. Então tem uma briga aí para ver quem vai ser o camisa 9, teoricamente. Outros retornos possíveis, ou melhor, um retorno possível é o Patrick, que está com desconforto muscular há 10 dias e, estando à disposição, possivelmente vai ser titular. Uma outra questão, viu, Debona, que eu trago aqui. O Moisés está fora, inclusive suspenso pelos dois próximos jogos, pela expulsão e terceiro cartão amarelo. Com isso, o Paulo Vitor vai ser o lateral esquerdo, o Gabriel Mercado fica à disposição. Daqui a pouco o Cuesta não pode ser jogado para lateral para fechar um pouco mais o time, já que o Aguirre gosta de um lateral meio que zagueiro. O próprio Gabriel Mercado daqui a pouco não pode jogar na lateral direita para o Paulo Vitor jogar na esquerda. Então uma outra conjectura, já que o próprio Gabriel Mercado poderá fazer a sua estreia com a camisa do Inter, só depende do Bid, que não é algo tão difícil, afinal ele já está há um mês treinando com os seus novos companheiros e toda a documentação já foi encaminhada e recebida por parte do Inter.
Muito bem, Simon Bianchini que volta com mais pílulas de Inter ao longo do Domingo Esporte Show e também Esportes ao Meio-Dia. Bruno Flores, o Grêmio perdeu para o Bragantino, o Grêmio é penúltimo do Brasileirão. E não foi das piores atuações do Grêmio, a gente já viu o Grêmio jogar bem pior. Aliás, eu não sei se ele jogou tão mal assim, porque o Grêmio começou bem o segundo tempo, estava legal, estava tentando chegar, e aí gol do Bragantino. E se vem gol contra o Grêmio, bom, aí é um parto para reagir, né, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Debona. O executivo de futebol do Grêmio, Diego Serri, na entrevista coletiva após o jogo, disse que o Grêmio perdeu o jogo numa oportunidade de bola de fora da área, que foi o chute do Praxedes. Segundo ele, na avaliação interna, e ele estava representando a direção nessa entrevista coletiva, por ser um membro da diretoria, e claro, representa a voz de todos os dirigentes naquele momento, o Grêmio viu o jogo como equilibrado, e sendo decidido justamente nesta individualidade, que foi o chute do Praxedes de fora da área. Mesmo assim, Debona, o técnico Felipão, que concedeu entrevista coletiva antes do Diego Serri, diga-se de passagem, entende que o Grêmio tem que criar mais e finalizar mais. São pontos que ele entende que precisam ser melhorados, precisam ser aprimorados na equipe para que o Grêmio consiga reverter esta situação de permanência no Z4 do Campeonato Brasileiro. E claro, na vice-lanterna da competição, não somente estando entre os quatro últimos da tabela. E mais, Debona, chamou a atenção ainda a declaração do técnico Felipão, falando sobre a lista dos jogadores que estão no departamento médico, mas a forma como ele citou esses jogadores entregues ao DM. Segundo o Felipão, a dificuldade está se apresentando maior a ele do que ele imaginava quando assumiu o Grêmio. Ele entende que hoje há mais dificuldades do que ele previa quando começou o trabalho na equipe. E claro, isso passa pelos jogadores que estão no departamento médico, pelo que disse publicamente o Felipão, mas há o entendimento também que o momento de, muitas vezes, uma desconfiança dos jogadores dentro do campo, de uma falta de confiança, na verdade, dos atletas, e muitas vezes de o resultado não vir em jogos que o Grêmio, em alguns aspectos, apresenta algumas melhoras, e foi o caso do jogo contra o Bragantino na avaliação interna, o resultado não vem com uma melhora de atuação, e isso também acaba gerando uma falta de confiança maior nos jogadores. Tudo isso somado, Debona, é que faz com que o técnico Felipão tenha visto essas dificuldades hoje maiores do que ele imaginou que seriam quando assumiu o Grêmio.
Pois é, porque a rotina que se mantém, isso que preocupa os gremistas, né, Bruno? O Grêmio joga bem, perde. O Grêmio joga mal, perde. Aí o Grêmio faz um jogo contra o América por uma bola, se defendendo, empata. Aí o Grêmio não joga tão mal, até faz um bom enfrentamento com o Bragantino, perde. Mas ontem havia muita expectativa, porque a semana foi marcada por essas especulações sobre negócios. Porque o Grêmio está vendendo, e está vendendo muito, e está contratando. O Borja vem, qual é a condição e a situação nesse momento, hein, Bruno?
Tem muita coisa acontecendo no mercado do Grêmio, né, Debona? O Borja, ele vem, a princípio, está tudo basicamente encaminhado, há alguns detalhes para que o negócio seja anunciado. Um deles, por exemplo, e o Felipe Duarte trouxe essa informação ontem direto lá de Bragança Paulista, acompanhando o jogo, é a chamada taxa de vitrine. O Palmeiras, que vai emprestar o Borja ao Grêmio, quer estabelecer na negociação, ou pelo menos no início das conversas sinalizou com isso, que o Grêmio não recebesse nenhuma porcentagem, nenhum valor, caso o Borja aqui no Grêmio jogasse bem e fosse negociado em definitivo, por exemplo, fosse vendido. Essa é a chamada taxa de vitrine. O clube que está com o jogador emprestado está exibindo ele para o mercado. Então, se o clube, o Grêmio no caso, faz o Borja render e ele é vendido, o Grêmio entende que tem que receber uma parte do valor. É a taxa de vitrine. O Palmeiras inicialmente não queria isso. Então, são alguns detalhes do negócio que estão sendo construídos ainda. Mas nada disso, em princípio, Debona, deve atrapalhar a conclusão do negócio, ainda que sejam detalhes a serem superados e serão, claro, definidos em breve, já com a presença do empresário do Borja aqui no Brasil, em São Paulo, para acertar esses últimos detalhes, essa burocracia. O negócio deve sim ser concretizado. Ontem o Diego Serri não falou no nome do Borja, mas disse que sim, o Grêmio está em conversas adiantadas para anunciar um atacante. Esse atacante é o Borja, emprestado até o fim de 2022 para o Grêmio, com o tricolor pagando aproximadamente 6 milhões de reais ao Palmeiras por esse empréstimo e arcando com 100% dos salários do jogador.
Jogador caro, né? Põe caro nisso.
É, tem um investimento significativo, né, Debona? Se pensarmos que é um empréstimo do jogador, e recentemente, por exemplo, o Grêmio fez uma transação...
É uns 700k aí, né?
No salário?
É.
É um pouco menos, é um pouco menos, Debona. Algo em torno de 400 para 500. Pegando a folha do Grêmio, não está no primeiro escalão dos salários. Né? Hoje não está no primeiro escalão do salário, mas é um valor significativo para este jogador. Mas é uma aposta do Grêmio baseado no conhecimento do técnico Filipão, que treinou o Borja entre 2018 e 2019 no Palmeiras, utilizava o jogador alternando na época com o Daverson durante as competições, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores da América, mas é um jogador que o Grêmio coloca uma expectativa para resolver os problemas que o Grêmio tem no setor ofensivo, e o Filipão assumiu publicamente esses problemas na entrevista coletiva de ontem, e levando em consideração alguns fatores, Debona. Por exemplo, o Diego Souza. O Diego Souza disse no fim do ano passado que ao fim deste ano 2021 se aposentaria. O Diego Churin, até o momento, desde a sua chegada em Porto Alegre, ele não convenceu para ser um titular ou mesmo para ser o primeiro reserva, tendo em vista que o Ricardinho muitas vezes tem essa condição de estar à frente na hierarquia. E o próprio Ricardinho, que o técnico Filipão tem lançado mão em algumas oportunidades, mas ele já falou que quer dar uma oportunidade para o Churin. Então a chegada do Borja também é para reforçar essa disputa, mas para que ele seja, especialmente com a ausência do Diego Souza, que pode, e eu até diria que é uma tendência a acontecer para o próximo ano, ele ser o titular.
Valeu, Bruno Flores, volta mais tarde também aqui no Domingo Esporte Show, 10h57. Diori Vasconcelos traz o apitômetro, vem junto, Diori.
Alô, Marcelo Debona, muito bom dia a todos. Chegando aqui no Domingo Esporte Show com o apitômetro depois de uma rodada terrível para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E a situação, Debona, de Inter e Grêmio na competição nacional é tão ruim, mas tão ruim, que mesmo depois de uma derrota do Grêmio para o Bragantino por 1-0 e um empate em 0-0 do Inter contra o Cuiabá no Beira-Rio, a dupla Grenal não tem nem motivos para reclamar da arbitragem nos resultados ruins que vem tendo dentro da competição nacional. Nem Grêmio nem Inter podem colocar o dedo na arbitragem para dizer que perderam ou empataram nessa rodada por conta do juiz. Não teve nada disso. No jogo do Internacional contra o Cuiabá, o que chamou a atenção foi mais uma expulsão do Internacional. O Moisés levou cartão vermelho depois de 2 amarelos em decorrência de reclamação, o que mostra uma instabilidade e até um certo desequilíbrio emocional dos jogadores do Inter nesse momento. E o dado alarmante é que o Internacional, no Campeonato Brasileiro, em 14 partidas, tem 6 expulsões. É o time que mais teve cartões vermelhos. E se a gente pegar o segundo colocado desse ranking, que é o Atlético Paranaense tem 2 expulsões. Atlético, Cuiabá e Juventude tem 2 expulsões cada, então a gente precisaria somar essas 3 equipes, que são as que vêm na sequência no ranking, para chegar ao número de expulsões do Internacional em 14 partidas disputadas. A arbitragem do jogo do Inter foi do Paulo César Zanovelli, que é um árbitro jovem, 31 anos, de Minas Gerais, e que demonstrou uma atuação segura. No jogo do Grêmio contra o Bragantino, também não há motivos para reclamar da atuação do Ricardo Marques Ribeiro. Ainda que o Ricardo seja um árbitro bastante performático, que chama atenção dentro de campo, que por vezes parece que quer aparecer mais que o jogo não teve elementos para fazer com que ele fosse protagonista. Ele fez uma atuação segura, ele é experiente, foi tranquilo em campo, os jogadores se respeitaram, não foi um jogo com falta de lealdade nas disputas, pelo contrário, foi um jogo bem tranquilo, bem controlado pelo Ricardo Marques Ribeiro, árbitro de Minas Gerais, que apitou o jogo do Grêmio contra o Bragantino. E para fechar, Debona, eu apenas projeto que o jogo entre Corinthians e Flamengo, que será disputado na Arena Corinthians, às 16h, terá arbitragem gaúcha do Leandro Pedro Voaden. Então esse destaque fecha aqui o apitômetro neste domingo. Um grande abraço, Debona.
Outro! Grande, obrigado, Jory Vasconcelos. 10h59. Se a gente está recuperando fatos importantes da semana, medalhas para o Brasil, nada mais justo do que fechar a semana com Diogo Nogueira. Que fase, hein? Grande Diogo Nogueira. E a letra é Tenta a Sorte. Esse é o cara.
E você não quis enxergar. Você disse bem claro que a gente é passado que vai esquecer. Mas querer é poder, mas querer é poder. Se quiser tanta sorte, meu bem, vai à luta, pode procurar. Eu duvido você achar. Quero ver não lembrar de nós.
Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 11 horas. Brasil atinge a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Vacinação contra o coronavírus segue até 1h em Porto Alegre, em unidade móvel do bairro Ípica. Brasileiro Alisson dos Santos bate recorde sul-americano e se classifica à final dos 400 metros com barreiras na Olimpíada de Tóquio. Sol em Porto Alegre, agora faz 12 graus. A previsão de tempo seco e de frio no Rio Grande do Sul neste domingo. À tarde, os termômetros devem atingir a máxima de 22 graus em São Borja. Na capital, os termômetros podem chegar aos 20 graus. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
A EPTC registra um acidente na zona sul de Porto Alegre, no bairro Cascata. Foi uma colisão envolvendo 3 carros na Avenida Oscar Pereira, próximo à Avenida Erval. Não há registro de feridos. Na BR-116, a lentidão em São Leopoldo devido a obras da ponte sobre o Rio dos Sinos no sentido interior. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a faixa da direita está bloqueada, sinalizada e com sistema de pare e siga. Os trabalhos devem seguir até as 10 horas da noite.
Em GZH.
Retomadas as buscas a menino de 7 anos que foi jogado no Rio Tramandaí pela própria mãe.
Equipes dos bombeiros, do pelotão ambiental, da Brigada Militar e da Marinha seguem as buscas ao menino de 7 anos que a própria mãe diz ter jogado no Rio Tramandaí, em Imbé, no litoral norte. Agora, há mergulhadores buscando o corpo na parte da lagoa, embarcações percorrendo o Rio Tramandaí e também equipes na faixa de areia, uma vez que é grande a possibilidade deles já ter ido para o mar. Os bombeiros de Capão da Canoa e de Torres também já foram acionados para fazer o monitoramento na praia e foi pedido à Marinha que comunique as embarcações próximas da situação. As buscas pelo menino iniciaram na madrugada de sexta-feira. Lembrando que a Polícia Civil prendeu em flagrante por homicídio a mãe de 26 anos, que confessou ter matado o filho. De Imbé para a Rádio Gaúcha, Jéssica Weber.
O descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados pode gerar punições a partir deste domingo. A norma que estabelece regras sobre o uso dos dados pessoais dos brasileiros está em vigor desde setembro de 2020. Mas só a partir de hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar sanções. O prazo de quase um ano foi determinado pelo Congresso para dar tempo de as empresas se adequarem à lei e para que o órgão, formado em outubro de 2020, pudesse regulamentar algumas regras. Denúncias sobre o uso indevido de dados podem ser feitas pelo site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat ao meio-dia. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
O Sicredi é Top of Mind RS entre as cooperativas de crédito e também está entre as marcas mais amadas, segundo a revista Amanhã. Conquistas que traduzem o reconhecimento da sociedade e reafirmam o compromisso do Sicredi em ser uma alternativa para construir um mundo mais justo e próspero para todos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Com o Honda HR-V, a revolução acontece todos os dias. Revolucione no caminho do trabalho, com multimídia de 7 polegadas com interface para smartphone.
Uau, isso sim é multimídia.
Revolucione na estrada, com assistente de estabilidade e tração. Revolucione o espaço interno com o Magic Seat, nosso exclusivo sistema de rebatimento dos bancos. Honda HR-V, revolução onde você estiver. Faça um test drive, consulte valores e itens disponíveis por versão. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Ficando em casa, você já cuida de si e dos outros. Mas se quiser ajudar ainda mais, pode fazer uma doação para a Moeda do Bem. É um projeto que está dando apoio a centenas de famílias de Porto Alegre que não têm recursos para enfrentar o coronavírus. São kits de alimentos, produtos de limpeza, higiene e medicamentos. É só acessar moedadobem.com.br e fazer a diferença sem sair de casa. Apoio Grupo RBS e juntos contra o vírus.
Marcelo Debona.
Onze e cinco, te liga, de volta com o Domingo Esporte Show. A temperatura vai subindo em Porto Alegre, agora na capital gaúcha, 12 graus. Muito obrigado a você que está chegando agora. Para quem acordou mais tarde, para quem está com a gente desde o início do programa, onde recuperamos fatos importantes da Olimpíada, teve ouro para o Brasil. No começo do domingo aqui no Brasil, teve Rebeca Andrade, que havia conquistado a prata, hoje levou o ouro, ouro na ginástica. E para quem não se ligou, ontem, no final da noite, início da madrugada, um eletrizante 3-7-2 para o Brasil no vôlei masculino. Quem segura o Brasil, hein? Melhor vôlei do mundo, Brasil 3-2 na França. Enfim, temos muito a comemorar, a destacar e a projetar. 11:06 está na linha para conversar conosco. Quero agradecer, sempre muito gentil e atencioso com a Rádio Gaúcha, muito parceiro e solícito, Paulo César Vasconcelos, comentarista dos canais Sport TV. Seja bem-vindo, PC. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia para a legião de ouvintes da Rádio Gaúcha. O prazer é todo meu de sempre participar desse programa e sempre poder conversar com você, uma conversa em alto nível e um debate inteligentíssimo sobre futebol.
Muito obrigado. PC, tenho te acompanhado e te vi várias vezes essa semana, né, nesta agenda olímpica também do Sport TV. Qual é a avaliação que pode ser feita, por enquanto, do Brasil? E há pouco estávamos aqui celebrando também o ouro da Rebeca, outras tantas medalhas e conquistas do Brasil. e possibilidades reais, né, para o futebol masculino, sobretudo. Eu tenho alimentado muito fortemente a expectativa de ouro para o vôlei, o masculino e o feminino, hein, PC?
Pois é, hoje nós tivemos um domingo de celebração com o ouro da Rebeca, amanhã ela volta a competir, tivemos o avanço no boxe, começou na madrugada com a medalha de bronze do Bruno Fratos. Se olharmos a participação do Brasil, ela está sendo uma participação muito favorável. Já tivemos durante a semana, e aí temos que fazer um capítulo especial sobre a Mayra Aguiar, não apenas pela medalha conquistada nessa Olimpíada, mas pelo seu histórico. A Mayra é uma referência no judô feminino, é uma referência de atleta pela sua superação, por todas as dificuldades que teve de lesões, o apoio da família, da sua comissão técnica. Eu te diria que, apesar de algumas frustrações, acho que o saldo brasileiro até esse momento, a medalha absolutamente surpreendente da dupla feminina do tênis, a projeção que tu fizeste agora em relação ao vôlei masculino e ao feminino, o futebol masculino, que vai jogar na terça-feira contra o México, me parece um desempenho do Brasil, um desempenho seguro. Não é um desempenho decepcionante, não é um desempenho para se debochar ou menosprezar. Até o momento eu vejo como um desempenho para se valorizar.
Para o futebol brasileiro, pulando e já mudando de assunto, PC, o maior encantamento nesse momento é o torcedor do Flamengo e até o grupo de jogadores do Flamengo com o trabalho do Renato?
Olha, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa que eu estava até pensando sobre isso ao longo da semana. Para mim, o Flamengo continua a ter o melhor time do Brasil. Não estou falando de elenco, tá? Eu acho que é necessário fazer essa distinção. O melhor time do Brasil é o do Flamengo. E esse time, ele tem, como todos nós temos na vida, algumas coisas que são inegociáveis, né? Há princípios básicos de honestidade, de retidão, de respeito. Isso são princípios básicos. Mas o Flamengo, esse time titular do Flamengo, ele não negocia placar. Vou traduzir isso de uma maneira mais simplificada. O time titular do Flamengo, se ele vai e faz 1-0, ele quer o 2-0. Se ele faz 2-0, ele quer o 3-0. Se ele faz 3-0, ele quer 4-0. E aí vamos pegar históricos recentes desse time do Flamengo em competições distintas. O Flamengo venceu o Defensa e Justiça pela Libertadores, vai jogar contra o Defensa e Justiça em Brasília, faz 1-0, 2-0 e não para. O Flamengo está perdendo para o São Paulo, Campeonato Brasileiro, faz 1-1, empata, vira para 2-1, faz 3-1, não para. O Flamengo está vencendo o ABC no confronto de Copa do Brasil, faz 1-0, 2-0 e continua. Me parece que esse é um dos pontos que faz desse time titular do Flamengo um time distante dos outros, não com a mesma distância que teve em 2019, a distância eu te digo que encurtou, mas ainda é um time à frente dos outros exatamente por não negociar vantagem, Marcelo. Os outros times, não sei se você concorda comigo, quando eles fazem 2-0, quando eles fazem 3-1, eles sentam em cima da vantagem. O time do Flamengo não senta.
Na prática, é isso que mudou a partir da chegada do Renato? Pensando no teu entendimento, é um time que passou a ter mais fome, é um time que ficou mais leve, mais solto, e aí a qualidade consegue sobressair em cima de tudo isso, do coletivo, do trabalho, do novo técnico?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, o Renato mesmo não se vende como e não se considera, na verdade, um estrategista do futebol, mas o Renato é uma pessoa muito sensível na relação com os jogadores de futebol, ele sabe como extrair o máximo de cada um dos jogadores, e o Renato não é um analfabeto taticamente, muito pelo contrário, ele tem uma leitura do jogo, muito bem assessorado pelo Alexandre Mendes, eu diria que o Alexandre é o homem invisível, concorda? O Alexandre está sempre ali como aquele homem invisível, mas o que, que o Renato fez? O Renato pegou esse elenco, trabalha individualmente, tanto é que você vê um crescimento do Everton Ribeiro, do próprio Bruno Henrique, até então discretíssimos na temporada, e estimulou, arrumado, de uma maneira arrumada, de uma maneira estrategicamente bem definida, mas estimulou a esses jogadores a mostrarem todo o seu potencial. Essa é uma das grandes habilidades que o técnico Renato, aqui no Rio, Renato Gaúcho, no Rio Grande do Sul, Renato Portaluppi, mas sempre Renato, que o técnico Renato tem. Ele possui essa habilidade de extrair o máximo dos jogadores, de criar um clima onde os jogadores se sentem estimulados a criarem cada vez mais. O Rogério Ceni é um grande estrategista, quer dizer, grande não, um promissor estrategista do futebol. O Rogério ainda tem muito o que aprender, mas eu ouvi essa semana uma frase muito interessante. Alguém me falou assim: o Rogério é muito inteligente, mas ele não é sábio. E eu acho que essa falta de sabedoria nas relações ainda o prejudica quando ele vai para clubes de projeção nacional e de cobrança muito acentuada. Quem é que pode acreditar ou achar natural que um técnico que foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil e estava bem colocado na Libertadores, foi demitido? No entanto, nunca houve um clima muito favorável para o Rogério no Flamengo. E aí entra o mérito do Renato, sim, Marcelo.
O PC, a gente tem visto e ouvido e acompanhado aqui uma preocupação muito grande por parte do torcedor da dupla Grenal com relação ao desempenho e aos resultados de Grêmio Internacional nesse Brasileirão. Inclusive um discurso assim de rebaixamento. Eu estive no final de semana em Curitiba com o Maurício Saraiva, com o Eduardo Gabarto, para a transmissão do jogo do Inter contra o Atlético Paranaense. E a pergunta era: o que está acontecendo com a dupla Grenal? O que que se fala aí no Rio de Janeiro, por exemplo? O que é comentado por vocês e como você está observando esse momento que a dupla Grenal vive no Campeonato Brasileiro? O Inter próximo da zona do rebaixamento e o Grêmio mergulhado lá na zona, já foi lanterna, hoje é o penúltimo colocado.
Olha, eu primeiro confesso a você a minha total surpresa e perplexidade com esse início de campanha de Grêmio Internacional, e o primeiro turno se encaminha para o fim. Não sou um memorialista do futebol brasileiro, mas tenho uma boa memória, e há tempos, vamos ficar nesse século, Grêmio Internacional nunca iniciaram um campeonato brasileiro de uma maneira tão ruim. Esse é um ponto. Agora vamos separar. Internacional, na minha visão, cometeu o grande erro ao trazer o Miguel Ângelo Ramírez e não ter entendido que o técnico para a temporada de 2021 era o Abel. Por quê? Porque o Abel resgatou vários fatores que os jogadores do Internacional tinham perdido. Internacional foi vice-campeão brasileiro, e aí não é agora que vamos analisar os motivos do vice-campeonato, mas o Internacional foi vice-campeão brasileiro, jogando um futebol de eficiência, e houve uma ruptura. Mas não foi uma ruptura só com a saída de um técnico e a chegada de outro. Houve uma ruptura de ideias. O Internacional está pagando muito alto por isso. Muito alto por isso, por essa conta. No caso do Grêmio, quando sai o Renato, vem o Thiago Nunes, eu imagino, eu pelo menos, acreditei que o Grêmio iria se reencontrar. Considero o Thiago Nunes um técnico também promissor, que vinha de um trabalho no Corinthians que não deu os resultados esperados, mas que ficou um tempo onde você, isso te possibilita pensar melhor, ver aonde errou, o que você pode fazer para acertar. No entanto, o trabalho do Thiago não teve a decolagem. Chega o Luiz Felipe Scolari e o Internacional, e o Grêmio, perdão, tem agora um trabalho de reajuste. O que é o ano do Grêmio, penso eu? Não creio, sinceramente, que Internacional e Grêmio serão rebaixados, mas é doloroso, causa perplexidade vê-los no primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da lista de disputa pelo título brasileiro e com muita dificuldade para frequentar a primeira página da tabela do brasileiro. Acho que o Grêmio vai jogar todas as suas fichas na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, um avanço cada vez maior na Copa do Brasil, do ponto de vista financeiro, é sempre bem-vindo pela remuneração que a Copa do Brasil dá, e também do ponto de vista da estima, vai acariciar o torcedor do Grêmio, vai acarinhar o torcedor do Grêmio, e reitero, Grêmio e Internacional, na minha visão, não caem. Uhum. Agora, vão fazer uma campanha muito distante do que poderiam fazer. E o Internacional, que só tem o Campeonato Brasileiro, mas também não consegue se reencontrar, e temo temo muito que uma sucessão de tropeços ou uma demora na decolagem leve a direção do Internacional a entender que o Aguirre não foi o nome ideal para substituir o Miguel Ângelo Ramírez.
Pois é. O PC, tem um assunto que sempre que a gente fala, de novo, falar do VAR, né? A gente está em permanente, imaginamos todos, né, em permanente trabalho de aprimoramento, de evolução, sim, de entendimento, de compreensão do VAR. Mas ontem esteve muito na pauta, né, no debate, outra vez, a questão do VAR no jogo São Paulo e Palmeiras. Como é que você analisou esses jogos? Está na hora da gente debater mais quantidade de vezes que o VAR chama, interferências do VAR, o quanto o VAR participa do jogo. O VAR está aparecendo demais nos jogos aqui no Brasil?
Eu concordo com você, aparece demais, há um intervencionismo exagerado do parte do VAR, mas isso me parece que é legitimado por quem cuida da arbitragem no Brasil. Me parece que isso é um motivo de orgulho para quem cuida da arbitragem no Brasil, e eu estou falando do diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Leonardo Gaciba. Me parece que isso orgulha o principal gestor da arbitragem no Brasil, esse intervencionismo exagerado. No jogo de ontem de São Paulo e Palmeiras, para mim, o lance ao qual você se referiu é o mais bem acabado exemplo do intervencionismo exagerado.
Gol no final, né?
Sabe o que eu lamento, Marcelo? Muito, muito, muito. É que as nossas ponderações, e uma ponderação que não é apenas da mídia, é uma ponderação da sociedade no sentido de quem acompanha futebol, não sou eu, o jornalista Paulo César, não é você, o jornalista Marcelo. Você tem amigos engenheiros, médicos, advogados, e quando você senta à mesa para conversar com eles, quando o assunto é o VAR, há um conceito, uma unanimidade desse intervencionismo. Mas me parece que isso pouco importa para a direção de arbitragem da CBF. É como eu ficar dizendo que vacina é bom e a pessoa dizer que não vai se vacinar, entendeu? Ela nem sequer cogita saber os efeitos favoráveis de uma vacina. Então nós estamos indo para a segunda temporada, nós estamos no meio da segunda temporada pandêmica do futebol brasileiro, e você acaba de, quando você introduziu a pergunta, que foi a tua abertura, eu sei, Paulo César, que é um assunto que se repete.
Isso.
Por que ele se repete? Porque a gente não vê por parte de quem lidera a arbitragem no Brasil sequer um movimento para dizer, olha, está muito intervencionista, por que interveio nesse lance, por que atuou aqui, tem que dar mais autonomia para a arbitragem, o VAR é para pontuar, e a arbitragem brasileira, e eu não tenho dúvidas que isso foi por orientação, o VAR se transformou num corrimão, e não é para ser corrimão, ele não é para ser tão intervencionista, resultado da ansiedade verbal de quem está naquela sala com ar-condicionado. É para ser pontual, como nós vimos agora há pouco na Eurocopa. Eu temo é que a gente vai ficar discutindo sobre isso até o fim dessa temporada, pelo menos, Marcelo.
É um problema, né? Ontem teve essa interferência clara do VAR. PC, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, tá? Pela atenção. Vamos juntos em mais uma semana olímpica que promete a última, né? Futebol masculino, dá para levar o ouro? Eu acho que se desenha um Brasil e Espanha na final, né, PC?
Pois é, mas esse jogo contra o México, é perigoso. Se você faz uma retrospectiva...
2012.
O México tem a final de 2012, e eu estava aqui dando uma consultada. Você vai lembrar também aquela Copa América de 2007, disputada na Venezuela, o técnico da seleção brasileira era o Dunga, e o Brasil estreou contra o México e perdeu de 2-0. E naquele jogo teve uma coincidência muito interessante. No segundo tempo, o Michael, lateral direito do Brasil, foi substituído pelo Daniel Alves. E na seleção do México, no segundo tempo, entrou o Javier Lozano. Pois bem, o Daniel Alves é o titular da lateral direita da seleção olímpica e o Lozano, o Javier Lozano, é o técnico da seleção do México nessa terça-feira. Jogo muito perigoso, jogo que vai exigir muito da seleção brasileira.
Paulo César Vasconcelos, muito obrigado pela atenção com a Gaúcha, um bom domingo, grande abraço.
A Gaúcha e os gaúchos, que fique claro, merecem todas as atenções e gentileza. O prazer foi meu, bom domingo para todos e saúde sempre.
Valeu, muito obrigado. Paulo César Vasconcelos, comentarista do Sport TV, batendo um papo com a gente aqui no Domingo Sport Show. 11h22, nós recuperamos ao longo da manhã algumas medalhas conquistadas pelo Brasil, com o Rodrigo Oliveira, que narrou nesta madrugada a medalha de ouro da Rebeca Andrade na ginástica, a Alice Bastos Neves, que contou a medalha de bronze do Daniel Carnim no judô, a primeira, né? A primeira. E na noite passada teve medalha para o Brasil na natação, bronze, com o Bruno Fratos, e o Zé Alberto contou assim.
Largada para os 50 metros, nado livre, 21 segundos que podem dar ao Brasil com Bruno Fratos. Mais uma medalha. Caleb Dressel toma a frente e desde o início já começa, inclusive, a poder bater o recorde mundial. Caleb Dressel vem com boa ação, Bruno Fratos lutando pela terceira posição. O segundo é Florian Manadu. Vamos ver na chegada bateu, Fratos é bronze! Dressel, Manadu, Bruno Fratos, a perseverança de quem há três Olimpíadas chega na final. Bruno Fratos é medalha de bronze, mais uma medalha de bronze, sai da natação brasileira, a natação que já tinha dado a medalha de bronze com o gaúcho Fernando Scherer. Agora fecha o dia, o último nadador brasileiro a cair na água é Bruno Fratos, ele tira a medalha de bronze da piscina de Tóquio, feliz da vida Bruno Fratos, o Brasil é bronze na piscina, fechando a natação em águas fechadas, porque ainda tem as águas abertas e a gente tem que botar muita fé na Ana Marcela Cunha. Bruno Fratos só conferindo o tempo do brasileiro do Bruno Fratos, 21:57. Ele tinha nadado para chegar na final, 21:60, baixou 3 centésimos, melhor marca da vida do Bruno Fratos, maior resultado também da vida dele. Ele é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos.
Que maravilha, nona medalha. Aí, Zé Alberto contando a medalha de bronze da natação do Brasil. Em seguida a gente recupera outros momentos importantes vividos ao longo desta semana. 11:24, semana que vem, na outra semana, né? Essa semana agora próxima, nós temos os jogos de volta da Copa do Brasil. Na outra semana, meio de semana, volta a Libertadores. Supremacia absoluta do futebol brasileiro nessa fase de oitavas de final, né? Então, futebol sul-americano é assunto para ele, Cristiano Munari, tá chegando, La Pelota.
La Pelota.
Bom dia, Debona. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. A fase de oitavas de final da Libertadores será encerrada nesta terça-feira com jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño. A partida, que foi adiada de forma correta pela Conmebol em razão da morte do filho do Arce, ex-lateral do Grêmio e atual técnico do Cerro Porteño, no dia 18 de julho. Com a vantagem de 2-0 construída no Paraguai, o Fluminense deverá confirmar a classificação para ser o quinto brasileiro nas quartas de final, um número que o Brasil e nenhum outro país jamais teve nesta fase na história da Libertadores. Esse domínio brasileiro ele até pode parecer bom inicialmente para a gente mesmo que trabalha com futebol aqui no Brasil e muito mais para os torcedores, mas deve ligar sim na Conmebol um alerta para o futuro. De alguma forma, essa gestão do Alejandro Domingues na Conmebol criou a sua Superliga desde a ampliação da Libertadores em 2017. A partir dali, o Brasil passou a ter 7 vagas fixas e a Argentina 6, com os demais países ficando com 4 cada desde a saída dos mexicanos. Esse aumento no número de vagas, no número de representantes, na verdade, de Brasil, fez Brasil e Argentina dominarem completamente a competição desde então. Vale lembrar que um ano antes, em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia e o Independiente Del Valle fizeram a final da Libertadores com o título dos colombianos. De 2017 para cá, apenas brasileiros e argentinos chegaram na final. Mais que isso, o Barcelona de Guayaquil, que enfrentou o Grêmio na semifinal de 2017, foi o único clube fora Brasil e Argentina a chegar entre os 4 primeiros. Ou seja, sempre Brasil e Argentina dominam não apenas a final, como as semifinais desde 2017, com essa exceção do Barcelona. Neste ano, como o futebol argentino teve uma série de problemas envolvendo principalmente o seu calendário, pelos impactos da Covid e também, claro, a questão econômica que tem atingido os argentinos, isso abriu um caminho para o domínio brasileiro. Eu até quero, numa outra edição do La Pelota, falar um pouco mais, de forma mais profunda, sobre os problemas dos argentinos. Eu acredito até que os times da Argentina vão voltar nas próximas edições da Libertadores a duelar com mais força com os brasileiros. Mas mesmo assim, a longo prazo, não é bom para a Libertadores esse domínio dos dois países. Pior ainda se for de um, como está acontecendo agora. A Conmebol precisa rever essa distribuição de vagas e principalmente o calendário da Libertadores. Senão, nós vamos ter a nossa Superliga construída de forma discreta pela gestão Alejandro Domingues, mas que traz uma elitização, sim, do futebol sul-americano. Abraço, Debona!
Outro! Valeu, obrigado, Cristiano Munari, 11:27. Deixa eu destacar aqui o Brasileirão, ontem com a dupla Grenal, o empate do Inter com o Cuiabá 0-0, derrota do Grêmio por Bragantino 1-0, o empate do São Paulo com o Palmeiras, G4, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino. Situação do Inter, 14º, 15 pontos. Situação do Grêmio, 19º, 7 pontos. Lanterna é a Chapecoense, que joga hoje 6:15 contra o Santos. E o destaque para os jogos do domingo, a Gaúcha conta hoje às 4 da tarde com Manhago, Corinthians e Flamengo. Jogo das 4 horas da tarde. 11:28.
Meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. Desamor não pode ser fatal. Simbora! Mãe, eu vou no show do menino de mãe. Não quero mais saber de nada, não. Sei que nem tudo é desilusão. Mãe, eu vou no show do menino de mãe.
Meninos cantam. Quem dubla ao fundo é Douglas de Molinero.
O inimigo da música, daí.
Bom churrasco! Agora, no nosso WhatsApp, está liberada a interatividade, as fotos, o preparo do churrasco do domingo vão começar a chegar. E vai ser um espetáculo, hein? Bom domingo, bom churrasco! Te liga, a gente já volta!
Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. E aí, hoje eu só quero é beijar. Até pra então, eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar.
Jovens talentosos esperam uma chance para estrear no seu negócio. Contrate um estagiário com o CERS para vencer os novos desafios. O CERS é referência no assunto e conta com benefícios exclusivos para a sua empresa e para o estagiário. A novidade agora é o acesso dos estagiários a uma plataforma completa de descontos em consultas e procedimentos médicos. Mas se liga, que é por tempo limitado. Acesse www.cers.org.br ou ligue para 51-3363-1000.
Eu sou Diogo Olivier, colunista e comentarista do Grupo RBS. Só há um verbo para o Brasil conjugar: vacinar. Eu já me vacinei, tomei a primeira dose e na fila, no Centro de Saúde Modelo aqui em Porto Alegre, eu percebi que algumas pessoas na fila diziam assim: será que essa vacina é boa? Devo me vacinar? Será que eu não volto outro dia? Será que não tem uma melhor ou pior? Não existe vacina melhor nem pior. Existem vacinas que salvam. As vacinas, se são disponibilizadas para a população, é porque elas são cientificamente comprovadas. Portanto, vacine-se. A vacinação é um gesto patriótico e de amor. Vacinando, o Brasil retoma a economia, gera renda e gera emprego. E é um gesto de amor porque, vacinando, você protege a si mesmo e as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos. Portanto, vacine-se.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Pedir teleentrega do seu restaurante favorito é uma delícia.
Ah, mas melhor ainda é pedir com desconto.
Ah, com o Clube do Assinante é assim. Você abre o app e encontra descontos em vários parceiros, incluindo restaurantes.
Perfeito para economizar no sushi.
Ah, eu no hambúrguer.
Na pizza.
Quero um de cada.
Entre agora em assinegzh.com.br e economize com o Clube.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
De volta a 11h32, 11 horas 32 minutos. Esse é o Domingo Esporte Show na Gaúcha. Conheça os pisos vinílicos Montelupo, uma exclusividade da Elevato. Nós sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo, sempre tem torcida. E para todo apaixonado por esporte, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá, acesse o Instagram da @KTO_Brasil e conheça. Acesse KTO.com e te registra. E a Mayra Aguiar, hein? André Silva contou medalha da judoca gaúcha e brasileira assim.
Começa a disputa da medalha de bronze, Mayra Aguiar contra a Yoon-ji da Coreia do Sul. Mayra tenta tomar a iniciativa. A Mayra é um pouco mais alta que a sul-coreana. A sul-coreana tentando ali fazer a pegada na manga da atleta brasileira, mas a vantagem, por enquanto, né, ainda na pegada, não é nem da Mayra, nem da sul-coreana. Elas seguem tentando ver quem é que consegue ter esta primeira pegada para tentar aí a entrada para algum tipo de golpe, alguma pontuação. Por enquanto, equilíbrio é muito grande, muito grande. A alemã está do lado aqui, eu consigo ouvir a atleta alemã comemorando na sua entrevista a medalha de bronze. Vai ter uma punição para a Mayra Aguiar e também para a sul-coreana, já que ninguém entrou, ninguém pegou manga de ninguém, por falta de combatividade, 3:24 restando, uma punição para cada lado, lembrando, 3 punições acumuladas, como aconteceu com a russa que enfrentou a Mayra na luta anterior, a desclassificação e a eliminação, e isso, claro, vai acarretar a perda do bronze para uma das duas. A Mayra agora tenta o golpe, caem, vão as duas para a luta de solo, a coreana tenta fazer a defesa com as pernas, a Mayra força, consegue, vai tentar a imobilização para cima da sul-coreana. A sul-coreana está numa situação bem complicada, 2:55, a Mayra forçando, o cronômetro andando, a Mayra tentando fazer a imobilização para a pontuação. Os brasileiros de pé na arquibancada, membros da comissão técnica da delegação brasileira. A Mayra tem a vantagem, ela tem o domínio da sul-coreana, que tenta sair, pom! Mayra Aguiar é bronze, Mayra Aguiar é bronze pela terceira vez na história. Ela imobilizou a sul-coreana e conquista a sua terceira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. A Mayra foi bronze em 2012 em Londres, foi bronze no Rio de Janeiro em 2016 e agora é bronze aqui em Tóquio. Ela vibra, os brasileiros ficam de pé na arquibancada.
Boa, valeu Andrezinho. 11:35, um destaque de Inter para quem está se ligando agora, Simon Bianchini.
Além dos treinamentos que o Inter terá essa semana para enfrentar o Flamengo na próxima semana, domingo, no estádio Maracanã, a direção espera também avançar nas negociações por um atacante. O objetivo é buscar um extrema, já que Diego Aguirre identificou como esse também uma das carências do time para esse fechamento de temporada de 2021. Por exemplo, Juan Cuesta, atacante que até entrou, ganhou algumas oportunidades recentemente, ontem jogou pelo time sub-20, foi relacionado para atuar em São Paulo e sequer foi relacionado. Ao entendimento que o Inter precisa de mais jogadores para o setor ofensivo e com a abertura da janela de transferências, o aquecimento do mercado, o Inter espera avançar por algum negócio de ocasião por esse jogador.
Um destaque de Grêmio, Bruno Flores.
Grêmio, Debona, que volta a campo terça-feira contra o Vitória. Kahneman deve ser reforço vindo do departamento médico para o técnico Felipão. Deve ser o único, inclusive, para o confronto diante dos baianos. No mercado, o Grêmio acertou as vendas de Matheus Henrique e Juan para o Sassuolo da Itália. E na segunda-feira, deve acertar também a ida de Rodrigues para o Midtjylland da Dinamarca.
Bom dia, Debona, minha churrasqueira campeira. O que achou do Edenilson trotando em campo? Celito, de Faxinal do Soturno. Parabéns pela tua churrasqueira. Aliás, o Inter precisa ter esse entendimento, né? Essa compreensão. O que o Inter está planejando com o Edenilson, que revelou de novo ao longo da última semana que quer sair do Inter? Bom, aí o Inter não teve atingida a sua pedida, né, para negociação com o jogador. Ele fica, mas em que condições? Com que cabeça? Né? É um questionamento importante, bem observado aqui pelo Celito. O Edenilson foi muito mal. O coletivo do Inter foi mal, só que algumas individualidades precisam ir bem para que o Inter consiga fluir, minimamente fluir, né? E o Edenilson é uma das principais figuras, que quando não joga, o Inter como um todo sucumbe de alguma forma. E o Inter só empatou ontem com o Cuiabá no Beira-Rio por 0-0. Outras tantas mensagens E a fumaça tá pegando, né? A fumaça do churrasco. Agora, a fumaça mesmo é a situação em Belo Horizonte, do Cruzeiro, hein? Que só empatou na sexta-feira, que tem troca de técnico de novo. Setorista do Cruzeiro, da nossa Rádio Itatiaia, Samuel Venâncio, bem-vindo aqui à Gaúcha mais uma vez. Bom dia, Samuel.
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com todos vocês mais uma vez. E essa situação do Cruzeiro, que tem 2 anos já vivendo muito complicado e tentando sair dessa luta difícil que é a Série B do Campeonato Brasileiro.
O Luxemburgo é a bola da vez, Samuel?
Então, tem alguns nomes que estão sendo estudados. Tem se falado de Luxemburgo, de Dorival Júnior. Eu acho que o Cruzeiro vai tentar um técnico com mais bagagem, com mais rodagem. Eu acho que não será fácil convencer um profissional, por mais que Luxemburgo esteja em baixa, que o Dorival venha aí de um período sem trabalhar até por causa de uma doença, mas agora ele já está normal. Outros nomes também, o próprio Thiago Nunes, que passou aí no Grêmio, Rogério Ceni, para trazer um nome desse, eu acho que o Cruzeiro vai ter uma certa dificuldade, porque vários técnicos já passaram aqui nos últimos 2 anos, e para se ter uma ideia, o que mais comandou o Cruzeiro neste período foi o Filipão, que passou da casa dos 20 jogos, os outros nem isso, eles conseguiram alcançar. Então, para convencer um profissional desse, ter que ser um projeto, o Cruzeiro vive muita dificuldade, não só na tabela da Série B, mas também financeira, o extracampo muito tumultuado. Isso tudo acaba interferindo. Então, por isso eu repito, acho que vai ter essa dificuldade para convencer o profissional desse. Se não der, vai ter que ser um técnico que, assim como o Moza, como outros que vão ver na oportunidade de trabalhar no Cruzeiro, uma chance que talvez não teria em outro momento. Porque só vai ter agora porque o Cruzeiro está nessa situação. Mas até agora nenhuma novidade, nenhuma negociação avançada para ter este técnico, o Cruzeiro, que volta a jogar no sábado contra o Brusque.
Como é que foi essa saída do Mozart, hein, Samuel? Contextualiza pra gente esse momento, porque teve a saída do Felipe, já foi toda conturbada, aí o Cruzeiro tentou falar com o Felipe, você pode até confirmar pra... Porque dentro dessa nova regra agora do futebol brasileiro, de ter uma única troca, né, por campeonato, mas como é que foi também esse bastidor da troca de técnico, ou da saída do técnico na sexta, e como foi o desempenho do Cruzeiro no empate da sexta-feira com Londrina?
Então, o Moza, ele chegou e começou empatando com o Goiás, depois venceu a Ponte Preta, aí na sequência perdeu para o Operário e venceu o Vasco. Ali ele tinha feito 7 pontos em 12, então foi uma reação importante e todo mundo achava que fosse dar certo. Ele trouxe alguns jogadores, resgatando o grupo, mas aí começou a cada jogo, e para ter uma ideia, acabou virando meme aqui, é que o time era definido através de sorteio de bingo. A cada jogo eram 4 ou 5 alterações, então às vezes ele colocava 3 zagueiros, 2 volantes, às vezes 2 zagueiros só com 2 volantes, 1 atacante, 2 centroavantes. Então ele foi, nesses 13 jogos que ele comandou o Cruzeiro, foi uma verdadeira salada. A cada jogo uma formação, e aí o jogador que era titular num jogo, no outro ele nem aparecia no banco, foi mudando muito. E acho que com isso ele foi se perdendo nas escolhas, foi tirando alguns garotos, foi deixando outros encostados e apostando em jogadores que não estão vivendo um grande momento, jogadores mais experientes. E isso acho que foi minando o trabalho dele, não em termos de perder o grupo, mas é que a Série B, eu estou acompanhando aí pela segunda vez, não adianta ninguém falar, é uma competição totalmente diferente. Até o clube entender o que é a Série B, e o Cruzeiro teve isso no ano passado, já era para ter entendido nessa temporada, você pega aí os grandes quando caem, a não ser o que vai repetir uma Série B, já caiu, subiu e caiu de novo. Então tem uma facilidade de adaptação, mas os que caem, os grandes principalmente, até entender a competição é uma outra história, não dá, vai jogar bonito, vai desempenhar bem, é muita vontade, é vontade em primeiro lugar, é força física, é disposição, e isso às vezes alguns jogadores não conseguem mostrar no campo. E o Mozart, eu acho que foi se perdendo fazendo essas escolhas, e tirando jogadores com um desempenho bom. O Marcinho, por exemplo, é um jogador que entrou e mudou o jogo contra o Londrina. Ele foi sacado nos dois últimos jogos contra o Vila Nova de Goiás, ele sequer entrou no jogo. Então, e o Felipe Conceição já tinha deixado o Marcinho de lado, para você ter uma ideia. Que é um jogador, é um 10 mais clássico, mas ele com a bola ele é diferente. Então, às vezes, o técnico tem que recompor, essa história toda. E aí, acho que o Moza foi se perdendo nisso. São 9 jogos sem vencer, ficou uma situação insustentável. E ele acabou pedindo para deixar, já que era protesto de torcedor, o clima não estava legal, por mais que estivesse ainda tendo a convicção do grupo, mas sem resultado, de 15 rodadas, você passando 9 sem vencer. Então, foi isso que acabou culminando com a saída dele, o pedido de demissão, entregando o cargo. E sobre o Felipe, ele acabou perdendo o grupo totalmente, fazendo algumas escolhas, até a eliminação para Juazeirense na Copa do Brasil, que foi um vexame. E aí, na época, o Cruzeiro até anunciou que tinha chegado em um acordo com o técnico para saída, para não continuidade de trabalho, e depois veio essa surpresa com o Felipe entrando com uma ação na justiça, que não ia assinar a rescisão, que não tinha sido em comum acordo, que tinha sido uma demissão por parte do clube. Isso vai ser até julgado na CNRD para ver se foi demissão mesmo ou se foi em comum acordo. Mas mesmo assim o Cruzeiro vai poder buscar um outro técnico, já que o Moza, esse sim, saiu pedindo para deixar o clube.
Ô Samuel, o fato é que ao longo dos últimos 2 anos, né, a gente tem acompanhado situações que vão piorando a cada semana no Cruzeiro. Olha, lá atrás, o Cruzeiro está com atraso de salário. O Cruzeiro teve a punição da FIFA. O Cruzeiro perdeu 6 pontos. O Cruzeiro tem uma dívida enorme. Qual é a situação nesse momento? Porque a tabela, do ponto de vista desportivo, está lá, o Cruzeiro na zona do rebaixamento, trocando de técnico de novo. Mas qual é o ambiente, qual é a situação dentro desse poço que não tem fim, que o Cruzeiro está mergulhado, de a cada semana a situação parece estar se complicando, ou ela está melhorando? Porque claro que o aspecto técnico vai depender também do ambiente do clube nesse momento, né?
Exatamente. Se não vier nada no campo, não tem como você sair disso, mas é muita dificuldade. São várias dívidas que estouraram agora, que não são dessa gestão, que vieram as dívidas de outras gestões e estão todas na FIFA. Então, o Cruzeiro já pagou muito, mas ainda tem muita coisa para pagar. Tem uma dívida do Arrascaeta, que já deu transfer ban, tem uma outra do Riascos também, que deu transfer ban. Só essas duas aí são 13 milhões de reais. Vai vir uma outra ainda, e essa vai ter que pagar de qualquer jeito, mas não tem a ordem de pagamento ainda, que é do Denilson, de um clube dos Emirados, na casa de 5 milhões de reais, porque essa, a punição é rebaixamento, se não pagar, porque é a dos 6 pontos que o Cruzeiro perdeu no ano passado. E além disso, tem muita ação em justiça do trabalho, muitos acordos que o Cruzeiro foi fazendo ao longo do tempo, alguns obviamente o Cruzeiro não consegue mais cumprir, porque quase que zero receita, então o que entra é para pagar salário, os salários estão atrasados. Então por isso que eu acho que é um momento dificílimo para se convencer um profissional a encarar esse desafio aqui na Toca da Raposa 2.
Samuel, como é que você está vendo, mesmo que à distância, o trabalho do Felipão no Grêmio? Porque no ano passado ele é chamado pelo Cruzeiro para livrar o Cruzeiro de uma situação incômoda, que naquele momento era uma ameaça de cair para C. Agora ele é chamado no Grêmio para livrar o Grêmio de uma ameaça que é cair para B. Dá para fazer alguma relação, alguma semelhança no trabalho do ano passado no Cruzeiro com o de agora no Grêmio?
Então, a semelhança é que ele vai ter que lutar muito, e eu disse isso aqui na rádio na época, o Felipão com toda certeza, ele salvou o Cruzeiro da Série C. O trabalho que ele fez, ele chegou ganhando jogos importantes. Em um determinado momento, a gente até achou que o Cruzeiro pudesse dar um salto maior, numa reta final ali, alguns jogos importantes, o Cruzeiro acabou derrapando. Mas era um time assim que não sofria tanto, e que às vezes na bola parada sempre costumava fazer alguns gols e venceu jogos importantes. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho que fez o Felipão, e se talvez tivesse a continuidade com alguns investimentos, o Cruzeiro hoje estaria no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a luta que ele teve aqui, inclusive, não luta no sentido ruim, mas que ele queria jogadores mais rodados para encarar uma Série B, e o presidente na época achava que o Cruzeiro não tinha condição de fazer esse investimento. O Cruzeiro, por exemplo, o Thiago Santos, que foi aí para o Grêmio, o Cruzeiro tentou no ano passado, o Júnior Russo também, o Cruzeiro tentou. Então, o Filipão achou melhor não dar continuidade, mas aqui o trabalho foi muito bom. O aproveitamento dele, se ele tivesse chegado no início da Série B, daria G4 da competição. E eu acho que ficou mais uma gratidão por parte do torcedor por ter livrado essa tragédia, que seria um rebaixamento para a Série C. Agora, na Série A, a história é diferente. E eu tenho acompanhado muito os jogos do Grêmio e assisto também o Inter por causa do Maurício, que eu torço muito, a gente tem uma amizade bacana aqui, de jogar videogame, inclusive, e eu torço muito pro Maurício. Mas o Grêmio, quando você entra nessa fase, e eu acompanhei o Cruzeiro em 2019, é um negócio que vai te puxando para baixo, que nada começa a dar certo. Então, você tem que começar a dar uma reagida. Para você ter uma ideia, quando o Cruzeiro trocou no ano passado, o Rogério veio, depois veio o Abel. Eu acho que o Abel, ele teve muito empate, mas ele ficou, se não me engano, 11, 12 jogos sem perder naquela reta final da Série B. Da Série A, quer dizer, em 2019. E mesmo assim o Cruzeiro não saía lá de baixo. Então, se você não começar uma reação rápida, vai chegar num momento em que a corda vai apertar mesmo e aí tudo vai para baixo. Então, o Grêmio, a gente sabe, tem ótimos jogadores, mas essa reação não pode demorar. Quando o Cruzeiro virou o turno ano passado, em 2019, e estava com uma pontuação baixa, aí, meu amigo, todo jogo era decisivo, e você jogar bastante pressionado, dificilmente você vai conseguir o êxito. É muita pressão mesmo, e time grande, quando começa assim, tem que abrir o olho rapidamente, e fico na torcida aqui para que o Grêmio do Filipão se recupere o mais rápido possível aí na Série A.
Legal. Samuel Venâncio, colega da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, muito obrigado pelo papo, pela atenção mais uma vez com a Gaúcha. Um baita domingo para ti aí, muito obrigado.
Valeu, vamos seguir aqui de plantão. Um abraço, é um prazer sempre falar com todos vocês. Tamo junto.
Valeu. Samuel Venâncio, e a dramática situação do Cruzeiro. O Mozart saiu, o Luxemburgo é um dos cotados, nesse momento o favorito para assumir. Agora, que barca é essa, hein? Pegar o Cruzeiro, hein? Meu Deus do céu. Bom, tabela da Série B, o Cruzeiro que empatou na sexta com o Londrina e que, com os resultados de ontem, ele volta para a zona do rebaixamento. Atenção para o Z4. Cruzeiro, 17º com 13, Ponte Preta, 18º com 12, Brasil de Pelotas, 19º com 12 e o Confiança, Sergipe, com 10 é o Lanterna. O que aconteceu com o Brasil ontem? Perdeu em casa para o Sampaio Correia por 2-1. O Brasil tem 12 pontos em 15 jogos disputados, só 2 vitórias na Série B. É uma campanha muito ruim do Brasil, que ontem anunciou Kleber Gaúcho como novo treinador. Agora o Brasil que deu um jeito, hein? Se apurme, porque tá complicada a situação. Futebol ruim, o Brasil joga mal toda a Série B. E é um candidato forte ao rebaixamento. É o 19º, é o penúltimo com 12 pontos. Há pouco passamos também a tabela da Série A com os principais destaques. E eu lembro que o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos tem a China em primeiro, 24 medalhas de ouro, 14 de prata, 13 de bronze, 51 no total. Estados Unidos em segundo, Japão em terceiro, Austrália em quarto. O Brasil é 18º no ranking. 2 medalhas de ouro, 3 de prata, 5 de bronze. São 10 medalhas no total do Brasil. E nós temos uma semana inteira pela frente. Lembro que terça-feira, próxima, 5 da manhã, tem futebol masculino, semifinal, Brasil contra o México. E no mesmo dia, também terça-feira, só que mais tarde, às 8 horas da manhã, a outra semifinal, os donos da casa, o Japão, enfrentando a Espanha. Não dá para negar o favoritismo para que o Brasil avance e a Espanha avance na outra semifinal. E desta forma, teríamos sábado que vem a final entre Espanha e Brasil. A gente recuperou ao longo aqui do Domingo Sport Show algumas das conquistas, né? O Daniel Carnim, a Mayra Aguiar, o ouro da Rebeca Andrade, o Bruno Fratos na natação. E a gente recupera agora uma medalha histórica, inédita, no tênis brasileiro de duplas. Luísa Stefani e Laura Pigossi, bronze. E a história dessa dupla é inacreditável, né? Uma semana para o início dos jogos, elas sequer sabiam que estariam nos jogos. O Thiago Cirqueira, com Alice Bastos Neves, estavam acompanhando e contaram assim.
Devolução, troca de bola, bola na rede. As brasileiras, bola para fora, é bronze. Medalha de bronze para o Brasil. Laura Pigossi, Luísa Stefani, a melhor colocação na história do tênis brasileiro numa Olimpíada. Elas que disseram para Rodrigo Oliveira, as últimas poderão sim ser as primeiras. E se é medalha que você quer, Rodrigo, aqui a gente corrige. As últimas, elas sim, podem ser vencedoras. Elas podem fazer história no tênis brasileiro. Duas gurias de São Paulo, 26 anos, 23 anos, Laura Pigossi, Luísa Stefani, elas acabam de eliminar as russas e garantem mais uma medalha de bronze para o Brasil. É surpresa, é a história do tênis brasileiro de Maria Esther Bueno fazendo aqui, trazendo aqui mais uma medalha. E a gente não para de gritar no meio da Ariac Tênis Arena, no meio dos russos, porque aqui a gente faz festa, é o povo brasileiro, Rodrigo. É a dupla feminina brasileira garantindo mais uma medalha pra gente.
É o maior resultado da história do tênis em Jogos Olímpicos, com Laura Pigossi e Luísa Stefani, superando o feito de Fernando Meligeni, que foi quarto lugar em Atlanta em 96.
Tá aí, algumas das conquistas do Brasil, vem mais pela frente. Cobertura olímpica da Gaúcha e a dupla Grenal. Aqui no Domingo Esporte Show com Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas D-Tools na mão de quem faz. E Top Car, welcome to the top. Agradecendo mais uma vez a Elevato, conheça os pisos vinílicos Montelupo, uma exclusividade da Elevato. E te liga, hein? Dia dos Pais Pegada, a marca da conquista. O Placar Gaúcha com Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A produção do programa do Douglas de Moliner, da Valéria Possamá e do Simon Bianchini. Na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Eduardo Polidori e Rudinei Raugos. Programação da Gaúcha seguinte, segue da seguinte forma. Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba em seguida. Nós vamos voltar a uma para debater, e temos muito para debater, né? Muito a debater sobre a dupla Grenal, sobre esse momento que a dupla vive, do empate do Inter ontem. Só empatou e jogou mal, hein, com o Cuiabá no Beira-Rio. O Inter e o Grêmio perdeu fora para o Bragantino. Pré-jornada às 3 e às 4, o Gustavo Manhago vai contar o jogo do Flamengo. Quem segura o Flamengo do Renato, hein? Tem Corinthians e Flamengo. Depois tem Zona Mista. Esse é o Domingão da Gaúcha. Muito obrigado a você que esteve com a gente ao longo da manhã. São muitas mensagens aqui que chegam. O churrascão do domingo sendo preparado. Um abraço aqui ao Antônio Braga, Antônio de Braga, lá no norte do estado, ao Sandro Krause de Morro Redondo. Quem mais? Churrasco, comendo bem, Gilberto, gremista, espero contratações para ontem. Tem mensagem que chega aqui de Barros Cassal. Tote mandou uma mensagem, preparando o churrasco do domingo. Então tá, ficamos por aqui, muito obrigado a todos pela companhia, um bom domingo, tchau.
O pagode, moleque, já vai começar. Dá um jeito de andar, é um jeito de viver. Ninguém pode mudar, é meu jeito, moleque, de ser. Não dá pra disfarçar, não tem como esconder. Eu sei que vai notar, é meu jeito, moleque, de ser. Em cima da hora, falou, tô saindo. Boné na cabeça, a bermuda caindo. Tô dobrando a esquina, vejo a rapaziada. Quem vai pro pagode, tomar uma gelada. Eu já tô,
eu também. Demorou então.
Vou eu, Carlinhos, o feio alemão.
Então tá, vamos aí, que é pra não se atrasar.
Domingo Esporte Show.
informação, opinião e alto astral na Manhã da Gaúcha. Parceria Elevato.